Bom, pessoal, hoje nós vamos então dar início a uma série de 3 aulas de estudo sobre os exercícios espirituais. Eu desde já gostaria de pedir desculpas porque ficou um pouco conturbado a preparação dessa aula, então talvez nessa aqui algo esteja deficiente, mas se houvesse, eu identificar alguma deficiência, ou vocês também identificarem na próxima aula, que é no domingo que vem, nós iremos, enfim, corrigir o que eventualmente tenha ficado incompleto, ou tenha sido dado com a exatidão aquém da necessária, né? Então, nós estamos no mês de julho é o mês de Santo Inácio, né? Nós todos, né? Sobretudo o Brasil, mas pensando assim, de modo geral, os cristãos hoje, apesar da enorme decadência que nós podemos encontrar nos nossos tempos, na religiosidade dos nossos tempos, somos profundamente influenciados, né? Ainda que hoje, como já disse, né, tenhamos abandonado grande parte dessa influência, mas a nossa espiritualidade, ela é profundamente influenciada pela espiritualidade de Santo Inácio. E isso é tanto mais verdadeiro para nós aqui, né, da Congregação Mariana. A Congregação Mariana, ela, embora tenha sido fundada após a morte de Santo Inácio, recebeu dele toda a espiritualidade, toda a vitalidade, os princípios, os métodos, as estratégias, enfim, tudo que compreende, digamos assim, entre várias aspas, o carisma específico da Congregação Mariana vem de Santo Inácio, né, vem da Companhia de Jesus. De igual modo, isso vale, se aplica a todos os cristãos, né? Mas um pouco mais a nós. Então, isso nos interessa de maneira particular. O calendário dessa semana, né? Hoje foi o sexto domingo depois de Pentecostes, amanhã é féria, terça-feira é festa de São Boaventura, quarta-feira festa de Santo Henrique, imperador, e no lado da Congregação Mariana, de Beato Pedro Berna, Marte, no Japão e congregado. Dia 16, quinta-feira, é a festa de Nossa Senhora do Carmo, um título muito caro a nós. Dia 17, sexta-feira, é féria. E dia 18, São Camilo de Leles, também congregado, né, confessor, comemorado no calendário litúrgico normalmente. As referências da aula de hoje são esses 4 livros, né? A ideia é um pouco da aula, embora não me tenha ficado tão bem aqui no fim, na preparação, talvez a gente possa resolver isso na semana que vem, era contrastar um pouco a ideia dos exercícios espirituais, a espiritualidade que os compreende, com esse princípio espiritual que Santa Catarina de Bolonha escreveu nos seus 7 Armas Espirituais, que é um clássico medieval, né? Na verdade, até pouco tempo era bastante lido, né? Ela escreveu esse livro, ela era abadesa, ela escreveu esse livro para as noviças, ou era aspirantes, não me recordo bem, do mosteiro dela. E nessa carta, ela, nesse escrito, na verdade, é mais para passar algumas instruções, né? Mas no início desse escrito, ela escreve em 7 capítulos sobre essas 7 armas, que é bastante curioso para nós. Eu vou dizer porque depois isso me chamou tanta atenção. Na verdade, vou dizer já agora, né, a ideia de guerra, a próprio nome da aula de hoje, né, não a paz, mas a espada. Essa ideia de guerra espiritual, ela é uma ideia muito forte na mentalidade católica de todos os tempos, né? A gente encontra, claro, um crescimento disso durante a Idade Média, mas é um ideal cristão dado por nosso Senhor mesmo, né? Tanto que essa frase, não a paz, mas a espada, vem dele. A gente vai tratar um pouquinho sobre isso depois. Por que que eu achei tão interessante trazer aqui os escritos de Santa Catarina de Bolonha? Porque nesses escritos ela coloca também a vida espiritual como uma guerra. E é curioso isso, porque ela é uma mulher, né? Uma abadesa, a quem normalmente se esperaria, sobretudo pensando nas religiosas de hoje em dia, uma mentalidade bastante frívola, bastante pacifista, digamos assim, né? Bastante de conformidade com o mundo. E nessa religiosa a gente encontra o mesmo princípio traçado pelos santos padres, traçado, né, a gente pega aqui pelos imperadores católicos, né, essa semana mesmo teremos a festa de Santo Henrique, traçado por Santo Inácio nos seus exercícios, né, e desde então, a maneira mais perfeita, creio eu, tenha sido após Santo Inácio, né, feito por ele, desde então, pelos católicos, nessa ideia pungente da igreja militante, né, que é a igreja da qual nós fazemos parte. A ideia de militante, né, de combativa, uma igreja que combate, que luta. É uma coisa muito cara a nós católicos, né? E hoje está muito perdido, esse princípio está adormecido. E quando não está adormecido, ele muitas vezes está acordado indevidamente, né? Que é a queda na polêmica pela polêmica, nas críticas, nas injúrias, nas maledicências, nos conflitos, né? A ideia aqui não é bem essa, a gente vai já tratar. Voltando, enfim, às referências, né? São esses três livros. Como um pouco a nossa ideia vai ser. Um pouco a nossa ideia vai ser mostrar a sublimidade da doutrina que Santo Inácio escreve nos exercícios. A gente vai usar um pouquinho a base também do Padre Tanqueray e esse livro de Padre Méschler, um jesuíta, que explicou os exercícios, né? Cada parágrafo ele um pouco destrinchou para fazer uma espécie de comentário nele. É bastante interessante e foi um grande apoio dessa aula. Esse nosso curso, né, ele vai seguir mais ou menos essa ideia. Na aula de hoje, nós vamos dar uma introdução geral aos exercícios, vamos tratar sobre o princípio fundamental, vamos conhecer algumas das anotações, né? As anotações, já digo, são os escritos que Santo Inácio posteriormente adicionou logo no início do livro, né? Logo no início dos exercícios. É só um minuto. Então vamos ver um pouquinho dessas anotações, né? Acho que são seis ou sete que nós iremos ver. Depois vamos tratar sobre os exames, né? O exame particular e o exame geral, e sobre a prática da penitência. Na segunda aula iremos tratar sobre a meditação. Nós já fizemos uma aula sobre meditação aqui na congregação, na verdade já duas, né? Mas a última foi em fevereiro do ano passado. Então essa aula ela não vai ser exclusivamente sobre a meditação, mas nós vamos tomar uma das meditações de Santo Inácio, que é sobre os três pecados, né? No caso, são as três meditações da primeira semana, e vamos, por meio dela, né, conhecendo essa meditação, estudando-a um pouco, vamos compreender os princípios da meditação, e já entrar nessa segunda semana, né, que trata sobre a aplicação dos sentidos, sobre a contemplação e sobre os três modos de orar. Então, a aula do domingo que vem vai ser sobre esses temas, certo? Mais voltado à oração mental. E a terceira aula, né, a última do mês, não me recordo bem o dia, mas enfim, será sobre as duas bandeiras, que é propriamente, compreende propriamente esse princípio da guerra espiritual, né, do combate espiritual. E aí, então, as meditações que Santo Inácio faz, que aprofundam esse princípio, né, que são as três classes de homens e os três graus de humildade. Depois vamos tratar apenas duas das suas regras, né? Ele escreveu seis regras, que são basicamente um conjunto, uma sequência de orientações para alguma operação da vida espiritual, né? Então ele fez uma sobre o bem comer, uma sobre discernimento das inclinações, uma sobre o discernimento dos espíritos, uma sobre os escrúpulos e uma sobre a conformidade com a igreja. Vamos ver essas duas que mais tem a ver um pouco com esse tema que a gente está dando, né? Então, aqui tá um pouco o escopo desse nosso pequeno curso, né? Se assim podemos chamá-lo, no qual esperamos aprofundar um pouco a nossa espiritualidade nesse ponto específico de Santo Inácio, né? Eu gostaria de começar a aula com esse trecho aqui do Evangelho, né, no qual Nosso Senhor expõe essa realidade da guerra espiritual, né? Esse aqui está nos três Evangelhos sinóticos, mas eu peguei um trecho do Evangelho de São Mateus e um trecho do Evangelho de São Lucas, porque, digamos que sejam as partes mais perfeitas desse discurso. Uma parte está em São Mateus, a outra está em São Lucas, então juntei as duas aqui, né? A referência está embaixo. Então, vou ler rapidamente, né? Não julgueis que vim trazer a paz à terra. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Porque vim separar o filho de seu pai e a filha de sua mãe e a nora de sua sogra. Aquele que não aborrece seu pai ou mãe não é digno de mim. E o que ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. O que se prende à sua vida, perdê-la-á. E o que perder a sua vida por meu amor, achá-la-á. O que não toma sua cruz e me segue não é digno de mim. Porque qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e ver se tem com que acabar? Para que, depois de ter assentado o fundamento e não a poder terminar, todos os que virem não comecem a fazer zombaria dele, dizendo: este homem principiou a edificar e não pôde terminar. Ou qual é o rei que, estando para entrar em guerra contra outro rei, não se assenta primeiro a considerar se com 10 mil homens pode ir ao encontrar-se com o que traz contra ele 20 mil? Muito bem, nesse trecho do Evangelho, né, digamos que resume, esse trecho resume a aula, né? Então ele vai ser um pouco a figura que nós vamos usar, sobretudo a imagem da torre, né? Nós iremos utilizar ela bastante hoje. O que que nosso Senhor quer dizer quando ele fala da espada, né? Só um minuto. Muito bem. O que que nosso Senhor quer dizer quando ele fala que veio trazer a terra, não a paz, mas a espada, né? Os que interpretam essas Sagradas Escrituras, sobretudo atualmente, né, consideram essa frase uma frase controversa. Mas, na verdade, ela não tem nada de controversa, né? Nosso Senhor, desde sempre, deixou claro a sua missão, né? Ele diz isso mais de uma vez, né? Um pouco antes desse trecho, no Evangelho de São Mateus, ele comenta, né? Eu vim trazer fogo à terra e o que não queria, senão que estivesse ardendo. Esse tipo de imagem que Nosso Senhor usa, né, também encontrado, por exemplo, naquela frase: o reino de Deus adquire-se a força e são os violentos que o arrebatam. Ou mesmo São Paulo, né, que diz também: também o que combate não é coroado, senão depois que combateu, segundo as regras. Acredito que seja assim a carta a Timóteo que ele escreve isso, né? Então, essa imagem do combate, ela é muito presente. Mas por quê? Justamente porque na nossa realidade atual, né, na realidade do homem após a queda, no pecado, né, do pecado original, a realidade do homem é uma luta, é uma constante guerra. Essa guerra, ela se explica, ela se exprime, né, em primeiro lugar, interiormente no homem. A sua sensibilidade, né, os seus sentimentos, os seus sentidos, brigam, guerreiam contra a sua inteligência, ambos buscando conseguir que a vontade se submeta a ela. Então, a inteligência do homem, o homem, claro, bem formado, dá à vontade aqueles elementos que ela precisa, desculpem, dá ao homem aqueles elementos que ele precisa para fazer o bem. No entanto, muitas vezes a nossa sensibilidade, os nossos sentidos, os nossos apetites buscam não aquilo que é bom, que nós sabemos que é bom, mas aquilo que é prazeroso de alguma maneira, ou aquilo que nos retira um desprazer, né? Não só em busca dos prazeres nós vivemos, muitas vezes nós também vivemos em busca de nos aliviar, nos afastar das dores, né? Dos desprazeres. Então, nessa realidade, ela já é propriamente de luta. A potência superior da nossa alma, que é a inteligência, e a potência inferior, que é a sensibilidade, combatendo pela vontade, para ver qual vence, né? Essa desordem já existe no homem. Mas mais do que isso, né? Não só na carne está essa guerra, mas também na nossa relação para com o mundo, para com a vanglória do mundo, para com a avareza. Os bens terrenos que tanto nos atraem, tanto nos querem arrebatar, né? Tanto nos conquistam, né? A riqueza, a fama, o sucesso em vários sentidos, né? Propriamente enfim, varia de cada pessoa, né? As suas inclinações negativas nesse ponto, mas pode ser uma influência, um poder que se adquire, pode ser o gozo deste ou daquele prazer mundano. Pode ser o conforto que as pessoas ao seu redor causam, enfim, né? Então, a guerra, ela existe no homem e ela existe do homem para com o mundo. Mas, além dessas duas guerras, nós temos mais uma, né? Que essa guerra é contra o maior dos inimigos, que é o demônio, né? Se nós combatemos contra nós mesmos e combatemos contra o mundo, é apenas porque em nós mesmos há uma tendência ao pecado, chamada concupiscência. E no mundo há um apelo, um convite para que o pecado leve a um crescimento diante dos olhos do mundo. Né? E por isso que Nosso Senhor fala que o demônio é o príncipe deste mundo, é o príncipe deste reino aqui. Porque, em geral, a influência do demônio no mundo é de levar as almas a querer aquilo que é contrário à vontade de Deus e assim ganharem alguma coisa prazerosa ao mundo. Então, esses três inimigos do homem, todo homem que se decide a combater por Deus, a viver por Deus, né, que decide se converter, que almeja o céu, almeja a companhia, a união com o nosso Senhor, vai encontrar esses três inimigos, né? Inimigos, não é que são, né, dificuldades, obstáculos, não, são inimigos. O primeiro inimigo de todos é o próprio homem, é a si mesmo, né? Essa também, o ter a si mesmo como um inimigo, é a segunda arma espiritual de Santa Catarina. Né, para a gente ver já como isso a gente encontra em Nosso Senhor, nos padres da igreja, em Santa Catarina, a gente vai encontrar em Santo Inácio também. Isso, podemos dizer assim, resume a visão do nossa sobre o homem, né? Segundo é o mundo e, por fim, o demônio. Nosso Senhor então fala que ele não veio trazer a paz, mas veio trazer a espada, ou seja, ele veio trazer essa guerra. E depois ele continuou uma coisa que muitas vezes a gente acha estranho. Em algumas traduções da escritura, isso está ainda mais explícito, né? Vim separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe. No Evangelho de São Lucas, Nosso Senhor fala assim: em uma casa que há três, ou desculpa, que há cinco, três ficarão contra dois. E dois contra três, né? Então ele está aqui dizendo que haverá divisão. Né? E lá ele continua: os vossos adversários serão vossos parentes. Por que que Nosso Senhor está falando isso? Né? Porque isso aqui é a realização daquela profecia que Simeão fez à Nossa Senhora. Eis que esse menino será causa de erguimento e queda de muitos, um sinal de contradição, um sinal de controvérsia, um sinal de, claro, não pela sua própria natureza, mas pela sublimidade da verdade que Nosso Senhor traz, uma fonte de discórdias. Não porque ele traz a discórdia, pelo contrário, Nosso Senhor é o príncipe da paz, né? E nós, sendo seus discípulos, né, seus servos, devemos buscar também nos coadunarmos com a paz, mas sim porque Nosso Senhor, trazendo essa verdade, né, ele ensinando-nos a verdade, é impossível uma cooperação totalmente pacífica com esses três inimigos. É impossível servir nosso Senhor bem e servir bem a si mesmo. É impossível servir nosso Senhor bem e servir ao mundo. É impossível, isso aqui é o mais óbvio de todos, mas não o mais verdadeiro, é impossível servir a nosso Senhor e servir o demônio. Por essa razão, já que a tendência de servir o mundo, servir a si mesmo, e ainda que sob as aparências do bem, né, que ninguém, pouco servem o demônio na cara, né? Os satanistas são muito poucos e em geral são pessoas desequilibradas. Mas o serviço do demônio, ele não precisa ser um culto satânico no qual você sacrifica crianças, né? Isso aqui é um tipo dos explícitos, mas é muito fácil servir o demônio no mundo. Às vezes sem perceber, fazendo alguma das obras que é agradável a ele, né? O próprio pecado é um serviço. Muitas vezes o pecado você serve a si mesmo, né? Você prefere o bem temporal que você vai adquirir naquele pecado a Deus. Isso aqui tudo bem. Mas muitas vezes você pode servir o próprio demônio ou, enfim, buscar a avareza do mundo pelo pecado, né? Sobretudo os pecados da interiores, né? Os pecados da inteligência, muitas vezes são e da vontade, desculpa, muitas vezes são serviços, digamos assim, ao nosso maior inimigo. Então, nesse contexto de guerra, Nosso Senhor é um sinal de contradição. E ele, de fato, causa essa divisão, como já falei, não por si mesmo, não porque ele quer a divisão, mas porque a resposta, ela sendo individual, ela vai exigir, de certo modo, que todos tomem uma postura, todos tomem uma posição, todos decidam. Ou por Deus ou não por Deus. E essa decisão, ela causa, enfim, como nós somos livres, né? Algumas pessoas vão escolher por Deus, outras não. E aqui está a grande razão da guerra, né? Desse combate espiritual. Nosso Senhor continua: o que se prende à sua vida, perdê-la-á. Aqui Santo Agostinho explica esse trecho, né? Santo Agostinho diz mais ou menos assim, vou citar de cabeça, tá? Me desculpem. É impossível ao homem desfrutar dos dois bens, o bem espiritual no céu e o bem temporal na terra. É impossível ter os dois, né? Você vai ter bens espirituais na terra? Vai. Você vai ter bens, digamos, temporais no céu? Bom, temporal não, né? Porque o céu não é um lugar temporal, mas digamos que a ideia daria para compreender essa frase como verdadeira. Qual é o ponto daqui? Ou nós optamos pelos bens do céu, ou nós optamos pelos bens da terra. Pode parecer uma frase forte e dualista. A ideia aqui não é ser dualista. Já vou explicar por que Santo Agostinho diz isso, né? Ao optar pelos bens do céu, aqui não está falando de desprezar tudo que existe na terra e viver numa caverna, num deserto, como muitos santos fizeram. Não é isso. Ok? Nós já vamos ver qual é o princípio de discernimento entre os bens da terra e os bens do céu. Mas aqui propriamente quer dizer que aquele que prefere, que deseja mais que tudo os bens da terra, não pode ter também os bens do céu. Eles são mutuamente exclusivos. E aqui a frase famosa de Nosso Senhor, né, que ressoa para sempre para nós: quem não toma sua cruz e me segue, não é digno de mim. Há uma variedade de interpretações entre os padres da igreja. Alguns atribuem essa frase à vida religiosa. Mas o consenso, digamos assim, atribui isso a todos os cristãos. Porque, embora a vida religiosa ela seja mais perfeita e exija mais de todos os que a seguem, também a vida nossa, do leigo, do pai de família, da mãe de família, tem as suas cruzes. E esse chamado de Nosso Senhor para carregá-la e segui-lo permanece. Nosso Senhor, então, logo depois de falar, né, delimitar esse escopo do combate espiritual, ele entra nessa frase que pode parecer não ter muito a ver para alguém que leia sem a devida atenção, né? Qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e ver se tem com o que acabar? Aqui, claro, o senhor está falando em uma parábola, mas qual o significado dessa parábola? Ele fala de ele daqui, na verdade, dá duas parábolas: é a torre e o rei. Né? Antes de construir a torre, sentar-se para calcular se tem o necessário para cobrir a despesa, para que não aconteça que, uma vez que ele tenha edificado os fundamentos, ele não consiga concluir a obra e seja por isso zombado. A segunda parábola é sobre a guerra. Né? O rei, que tendo no seu exército 10 mil homens, vai combater um que tem 20 mil, senta antes para ver se de fato aquela é a melhor decisão. Né? No Evangelho até que se continua: se não tem, manda um emissário e pede a paz. Né? Essas duas parábolas, elas se unem nesse sentido do combate espiritual também. A torre, ela é um símbolo da vida espiritual. E a guerra, né, o rei com seu exército, é um símbolo da vida ativa, da vida de ação. Então aqui a gente tem a vida contemplativa, né, na questão da torre, e a vida ativa, né? A torre, por que que ela é um símbolo da vida espiritual, né? Por que que Nosso Senhor usou a torre como esse símbolo? Em primeiro lugar, porque a torre, ela precisa de um fundamento muito sólido. Imagine numa região de areia, né, uma região desértica, ou uma região perto de água, né? Como é que você sobe uma torre de 20, 30 metros? O fundamento precisa ser muito sólido. Senão a torre, ela vai desabar, logicamente, né? Ela vai se inclinar aos poucos e vai desabar. Então, o fundamento de uma torre é tremendo para poder sustentar aquela torre. O fundamento aqui, explicam os santos padres, é exatamente aquilo que nós tomamos como pressuposto para a construção da nossa vida espiritual. Esse pressuposto são as verdades do Evangelho, são as verdades da doutrina. Vejam que interessante: na vida espiritual, as verdades doutrinárias são tidas como fundamento. Ou seja, aquilo que nós aprendemos sobre Nosso Senhor, sobre o credo, sobre os mandamentos, sobre, enfim, a tradição, isso é fundamento da vida espiritual. Não é a vida espiritual em si, é onde a vida espiritual se constrói. A gente poderia dizer, né, de outra maneira, que esse fundamento da vida espiritual, ele é propriamente a parte que mais corresponde à nossa inteligência. Enquanto a vida espiritual, a principal ação, né, a principal a atividade da vida espiritual é a oração é puramente um ato da vontade. Mesmo a oração mental, que utiliza a inteligência como meio para chegar a um bom desenvolvimento da vontade durante a oração. Então veja o que é interessante. As verdades que nós aprendemos, né, nessa parábola de Nosso Senhor, ele explica isso, ok? Aqui não é a interpretação do Nilson, que é absolutamente incapaz de fazer interpretações das escrituras, mas dos Santos Padres, aqui compiladas por Santo Tomás e Cornélio Lapide, né? Então, a base dessa torre são as verdades, né? O fundamento sólido no qual se precisa construir. Isso aqui é tão verdadeiro, a imagem, né? O exemplo utilizado, ele é tão apropriado, que uma vida espiritual construída sobre fundamentos vãos, né, fracos, uma vida espiritual construída em cima de uma doutrina errada, em cima de uma doutrina sentimental, como muitas vezes hoje em dia acontece, é uma vida espiritual com um fundamento que leva ela a ter uma possibilidade de crescimento muito baixa. E se cresce muito, a queda é muito provável, né? Então, isso aqui é uma coisa luminosa para nós. Há uma boa vida espiritual. Não é que ela consiste no exercício da inteligência e do estudo. Não. Não é isso. Mas sim que ela usa a doutrina cristã revelada, né, o catecismo e as verdades que nós precisamos saber. Isso aqui se aplica de maneira especial aos nossos tempos, no qual muitas verdades da fé são obscurecidas, muitas vezes mesmo por membros da hierarquia da igreja, né? Essas verdades precisam ser sólidas para poder construir um bom fundamento. Uma segunda razão pela qual a torre é um símbolo da vida espiritual é porque a torre, ela protege a cidade. Assim como a vida espiritual, ela protege a nossa alma. Não só protege, mas guarda a vigilância. É na torre que ficam os vigias, que veem à distância a movimentação do inimigo. Da mesma maneira, uma vida espiritual bem formada, uma vida espiritual desenvolvida, dá àquele que a possui essa proteção, essa vigilância constante, para que veja os inimigos, para que se proteja deles. Terceira razão pela qual a vida espiritual é comparada a uma torre é porque a torre, ela se assenta acima das outras construções. Ela é mais alta que tudo numa cidade. Porque, claro, pense numa cidade da época de Nosso Senhor, né? A torre era a construção mais alta de todas. Da mesma maneira, a vida espiritual, ela é a vida mais perfeita. Ela é a vida mais elevada de todas, né? Então, esse símbolo de Nosso Senhor quer dizer isso, né? Não se constrói antes de você começar a construir uma torre, para ver se tem o suficiente. Para que não aconteça de construídos os fundamentos, não se continue a obra. Isso aqui é uma surra em nós. Porque hoje, sobretudo dentro do movimento da tradição, que é bom e necessário, né? Muitas vezes pode acontecer uma queda no intelectualismo, de apenas estudar, né? E a vida da religião, a prática da religião da pessoa se resumir ao estudo de encíclicas e livros e controvérsias e debates e vídeos na internet e esse tipo de atividade que aqui no exemplo traçado por Nosso Senhor são propriamente o fundamento. Importante, tem que ser sólido, tem que ser firme, mas é um fundamento. Certo? Muito bem, então aqui nós estamos falando da vida contemplativa, certo? A torre tem essa imagem de vida contemplativa. A quarta razão, antes que eu me esqueça, a quarta razão é pela própria natureza da torre, né? Ela é una, ela é firme, ela se mantém, a torre é o símbolo da fortaleza, né? Enquanto, por exemplo, a água é o símbolo do movimento, né? Daquilo que muda. Que está o tempo inteiro mudando. Um dia tem uma opinião, outro dia tem outra. Um dia está de um jeito, o outro está do outro. Um dia está constante na oração, um dia está rezando, um dia está bem espiritualmente, no outro não. Né? Essa é a imagem de uma vida frágil. Né? A torre não, ela é forte, ela é firme. Nosso Senhor então nos orienta aqui. Antes de nós assentarmos a nossa torre, fazermos o fundamento, nós devemos ter a certeza, né, que nós temos capacidade de continuá-la. Os Santos Padres explicam o que é esse, digamos, esse dinheiro para pagar a despesa da torre. São as orações e é propriamente os exercícios espirituais. Aqui, quando eu falo exercício espiritual, eu não estou me falando, não estou falando, claro, dos exercícios de Santo Inácio, porque Santo Inácio veio muito depois de Nosso Senhor. Mas sim dos mesmos exercícios que Santo Inácio depois vai tratar, né? A oração vocal, a meditação, a contemplação, os exames de consciência e as eleições, tá bom? Depois a gente vai tratar de cada um deles. Para finalizar aqui essa imagem, né, que é um pouco o gancho da aula, a parte do rei, né, de entrar em guerra. A guerra, enquanto a torre é um símbolo da vida contemplativa, a guerra é um símbolo da vida ativa, da vida de ação. Mas ela se aplica ao homem, né, de uma maneira geral. E nos leva ao seguinte pensamento. Se é verdade, como ensina nosso Senhor, que a vida, tanto espiritual quanto ativa, se fundamentam nessas imagens que remetem ao combate, à torre e à guerra, né? E pelo que eu já falei, tudo aqui que eu já falei nesse nosso primeiro slide, toda a vida interior, ela propriamente se resume num combate. Se é verdade que há um combate, né? E nós sabemos por revelação que há um combate, se isso é verdade, a primeira questão que nós precisamos considerar é como se deve combater. Porque se combate de qualquer jeito, né, se combate sem cuidado, sem estratégia, o combate certamente será muito difícil. As baixas serão muito grandes, o risco será alto. Então, a sequência que eu gostaria de levá-los a para poder chegarmos aos exercícios é essa. Nós devemos combater. Nós devemos combater a nós mesmos, nas nossas inclinações desordenadas, que nós já vamos ver quais são. Devemos combater o mundo naquilo que ele é contrário à vontade de Deus, ou pode ser contrário. Santo Inácio distingue as duas coisas. Não só combatendo o que é contrário, mas o que também pode ser. E combater o demônio, que é o inimigo de Deus, por excelência, digamos assim, né? Ou por falta dela. Então, se é verdade que nós devemos combater com um método. O nosso capitão, o nosso chefe nesse combate é nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso exército é a Santa Igreja, né? O líder visível desse exército é o Santo Padre. Mas nós precisamos encontrar como essa guerra acontece. Dentro de cada homem, nós precisamos encontrar uma estratégia para vencê-la. Essa estratégia, ela é propriamente uma espiritualidade sólida, né? Hoje em dia se usa esse termo carisma. Eu não gosto muito dele, ele é um pouco abusado. Mas se carisma se compreender no sentido de espiritualidade, né? De um modo particular de viver a fé, que é santo, aprovado pela Igreja, recomendado pelos santos, pelos papas, esse é o modo que nós devemos nos ater. Há modos. Não vou dizer que o único modo é o modo de Santo Inácio, né? Parece ser o modo mais excelente. Mas aqui, claro, certamente se aqui houvesse um dominicano, ele falaria negativo. O método mais excelente não é Santo Inácio, né? Ou um franciscano, não, que é a vida da pobreza, né? Mas, pelo menos a nós aqui, que estamos em congregação, né, e somos herdeiros, né, nos nutrimos dessa doutrina de Santo Inácio, certamente o método dele. Para nós tem que interessar muito, né? Os exercícios espirituais, Santo Inácio, digamos, o resumo desse método, né? E sendo nós congregados, e aqui os que não são congregados são amigos da congregação, talvez futuros congregados, ou talvez apenas interessados no tema, devemos nos dedicar a estudá-lo. Mesmo aos que não são, não têm esse interesse, digamos, particular, essa vocação, esse carisma, digamos assim, entre várias aspas, particular, esse método Santo Inácio, ele é útil a todos. Ele lembra bastante o tratado, né, o tratado da verdadeira devoção. E parece que as duas devoções, elas se encaixam perfeitamente, porque elas se fundamentam nas mesmas ideias, elas trabalham com os mesmos exercícios, e até mesmo a sequência lógica de conhecimento de si mesmo, desapego do pecado, conhecimento da vida de Nosso Senhor, da vida de Nossa Senhora, para enfim chegar A ideia mais unitiva da coisa também é presente nos dois. Mas a gente vai ver isso na terceira aula, que eu vou tentar traçar aqui um paralelo entre a consagração e os exercícios, tá bom? Por que que eu gosto tanto de traçar esses paralelos, né? Por que que eu acho que é tão importante traçá-los? Porque quando a gente encontra os mesmos princípios dados por vários santos ao longo da história, né, a gente acaba percebendo aquele elo de unidade, de verdade, que, ainda que não seja propriamente nosso, ainda que nós não tenhamos assumido aquele princípio como um princípio da nossa espiritualidade, ele é verdadeiro, ele se aplica à vida espiritual, ele é útil para o nosso crescimento. Muito bem, esse é o nosso, não é bem nossa introdução, mas eu acho que já delimitei um pouco da ideia. Caso tenham perguntas ou comentários, por favor, mandem aí no chat, tá bom? Já que você tem alguém aprovando, que eu estou fechado aqui. Ah, tem sim, eu vi aqui, obrigado. Não precisa responder, não. Vi aqui. Muito bem, então, antes de nós entrarmos nos exercícios, eu acho que convém que a gente relembre alguma das questões da vida de Santo Inácio, né? Importa muito conhecer o autor, né, dos exercícios, embora não seja uma regra absoluta que o autor sempre vai fundamentar a obra, né, que vai espelhar-se na obra. Aqui é muito verdadeiro, né? A obra de Santo Inácio é propriamente a compilação da sua vida. Eu não vou entrar em muitos detalhes porque nós estudamos esse ano mesmo Santo Inácio, mas eu queria apenas recordar um pouco da sua história, né? Santo Inácio, ele tinha uma vida muito mundana, ele era de uma família nobre e ele mesmo escreve logo no início da sua autobiografia que até os 26 anos de idade ele foi um homem entregue às vaidades do mundo e que tinha um apreço, né, que tinha um prazer, sobretudo nas armas, na guerra, no combate. Apesar da gente saber que isso é uma coisa, ou enfim, apesar do mesmo santo, o próprio santo dizer que isso era algo desordenado, a presença de Santo Inácio, nesse meio de guerra ajudou muito a formar a espiritualidade dele. Porque em um determinado momento da sua vida, ele, apaixonado por uma donzela, percebendo a vaidade do mundo, trocou esse amor mundano por um amor perfeito a uma outra donzela, essa mais perfeita que a primeira, essa que é a mãe de Deus, né? Então, ele, digamos que corrigiu o que havia de errado, mas manteve-se o mesmo em termos não diria caráter, mas ele manteve o mesmo fio condutor de nobre, né, digamos, estado de vida, né, de nobre, de guerreiro na sua vida após a sua conversão. Então, até a Batalha de Pamplona, né, que é o marco aqui, em 1521, Santo Inácio vivia dado as vaidades do mundo, dado as vaidades da guerra, né, do combate, digamos, mais mundano, né, das conquistas. Aqui a Espanha, na época, estava em profundas guerras entre os reinos, né? Então, Santo Inácio era muito dado a isso e rapidamente cresceu. Ele virou, ainda pequeno, ele virou pajem e depois já virou, não lembro bem o nome, mas é aquele que carrega as lanças do cavaleiro. E nessa guerra de Pamplona, ele já estava com o título, já tinha sua espada, ele já estava como combatente, né? Essa batalha é importante na vida de Santo Afonso porque depois dela, a vida dele passa a mudar. Ele recebe uma bala de canhão na perna, que deixa, digamos, aleijado, né? E ele começa ali um processo bastante doloroso de cura. E esse processo ele acontece no corpo, né? Com as suas peculiaridades, né? Santo Inácio quebrou a própria perna mais de uma vez para poder ajeitar, para ficar no tamanho certo, para voltar para a batalha depois. Uma amostra surpreendente. Uma amostra surpreendente de virilidade, força de vontade, digamos assim, né, de dedicação. Ele queria aquilo, então mesmo as maiores dores que ele tinha que enfrentar, de quebrar a própria perna, ele aceitou tomar. Mas além dessa cura corporal, esse tempo de recuperação de Santo Inácio, e me desculpem se eu disser Santo Afonso, que eu acabo confundindo os nomes dos dois frequentemente. São os meus dois santos de devoção, então eu vou confundi-los muitas vezes aqui. Durante esse processo de cura de Santo Afonso, desculpa, de Santo Inácio, Essa cura também se efetuou na alma, né? E Santo Inácio conta como isso aconteceu. Ele era dado à literatura cavalheiresca, aqueles livros de romance, né, que eram, digamos, a literatura decadente da época, como hoje a maior parte da literatura é decadente, né? Ele era dado a esses livros, mas o irmão dele tinha levado todos para a guerra, só sobrou na casa o livro, a Vita Christi, que falava sobre a vida de Nosso Senhor, e aquele dos santos, Jackson, qual o nome? Alguém me ajuda, o nome do livro dos santos medieval? Não é Legenda Áurea, que Legenda Áurea é de São Francisco. Era Legenda Áurea o nome?
É a Legenda Áurea, nisso.
Ah, tá bom, obrigado. Tá bom, então Legenda Áurea mesmo, né? O que era de um que falava sobre as histórias dos santos, até então, até ali mais ou menos o início da Idade Média, né? Então, desculpa, o fim da Idade Média. Então, só tinha esses dois livros em casa. Então, como só tinha esses dois, ele era dado à leitura. Ele leu os dois livros e por esses dois livros ele se converteu, né? Foi um instrumento que Deus usou para a conversão dele. Mas a conversão dele foi tão ardorosa, foi tão forte, que durante o processo de cura, pouco após as suas considerações que os converteram, né? As considerações que converteram Santo Inácio foram duas principalmente. Primeira é: se esses que eu estou lendo aqui fizeram tudo isso, por que não eu? Se eles foram santos, por que não sou eu santo também? Essa foi a primeira consideração, vinda da leitura da história dos santos. E da vida de Nosso Senhor, a consideração é a que ressoa até hoje, bom, até hoje talvez não, mas ressoa em toda a história da Companhia de Jesus, né, até, digamos, o início da sua decadência maior. Se este homem, né, se esse homem que é Deus fez tudo isso por mim, o que eu vou fazer por ele? O que eu fiz por ele? O que eu faço e o que eu farei? Essas três perguntas: que fiz, que faço, que farei? Propriamente um exame de consciência, né? Completo. Consideração do passado, consideração do presente e as propostas para o futuro. Então, nessas duas considerações, ele teve, de fato, essa conversão. Como eu estava dizendo, a conversão de Santo Inácio foi tão profunda que, ainda durante a sua recuperação da bala na perna, ele já viu Nossa Senhora, ele já recebeu Nossa Senhora. Ele cresceu na vida interior, saindo da vaidade do mundo, abandonando as vaidades do mundo e abraçando a fé de uma maneira muito forte, muito ardorosa. De tal modo que a Batalha de Pamplona foi em 1521. Em 1523, ele faz a vigília de armas dele, né, se imitando. Obrigado, Karina. Imitando a vigília de armas que faziam os cavaleiros medievais, né? Antes de receberem a sua espada, eles ficavam, uma espécie de consagração, né? Eles ficavam, durante a noite em vigília e jejum, e no dia na manhã seguinte recebiam lá a bênção e partiam para sua missão como cavaleiros, né? Santo Inácio fez essa sua vigília, mas já diferente. Não era uma vigília para nenhum homem. Ele ficou diante do altar de Nossa Senhora de Montserrat durante toda a noite. Na manhã seguinte, depositou a sua espada, que era o símbolo da sua nobreza, no altar de Nossa Senhora. Deu as suas vestes de nobre a um mendigo, vestiu-se de saco e, a partir dali, chamou-se a si mesmo de peregrino desconhecido. E foi para Manresa, uma gruta. 3 anos depois, ele escreveu os exercícios espirituais. Aqui a gente encontra, sem dúvida nenhuma, uma alma extraordinária, né? A quem Deus tanto quis, que assim que ele correspondeu à graça, Nosso Senhor já deu uma imensidão de bens e dons a ele, até o ponto que ele, pouco tempo após a sua conversão, né, 4, 5 anos, já estava escrevendo um dos maiores tratados de espiritualidade usado até hoje, da história, né? Então, como eu comentei, ele escreveu esses exercícios em Manresa, e desses exercícios, junto com as suas cartas e mesmo com a própria companhia que ele fundou depois, vem essa espiritualidade. Dos exercícios vem a espiritualidade da companhia, dos exercícios vem a espiritualidade da congregação mariana também. E os exercícios pode vir a espiritualidade, digamos que vem, ao menos veladamente, de todo cristão, certo? Eles são perfeitamente aplicáveis a todo cristão. Eles contêm as verdades contidas nos exercícios, se aplicam a todos os cristãos. A gente vai já ver quais são elas. Falando um pouco mais prático sobre os exercícios, antes de a gente entrar nas considerações que eu gostaria de fazer, convém a gente ver um pouco por alto, né? Os exercícios, propriamente, ele é dedicado, ele é voltado para, eles são voltados, desculpa, para a prática do retiro, né? Para um retiro espiritual, preferencialmente fechado, que compreende 4 semanas. Já vamos ver o que cada semana trata, né? Mas na prática, os exercícios espirituais, eles tratam de assuntos concernentes à vida espiritual de um modo geral, de tal modo que eles são úteis não apenas durante um retiro, mas, digamos, até muito mais fora dele, certo? Então, é pouquíssimo provável que alguém daqui tenha recebido já tenha feito um retiro espiritual inaciano, digamos, conforme os exercícios, né? Ainda mais jovens que, infelizmente, têm retiros com lama, briga de galo, piscina e violão na noite ao redor de uma fogueira ou ao redor de uma televisão, né? Mesmo entre grupos mais tradicionais, os retiros não seguem tanto a linha de Santo Inácio, né? Então, é pouco provável que nós tenhamos tido esse contato e é muito importante que haja um padre, um diretor que oriente os exercícios e acompanhe, né? Dado o tempo, o esforço que um exercício exige, é uma coisa difícil de se achar, né? Até existe, mas é bastante difícil de se achar. Claro, ele foi adaptado para leigos, né? Tem de 3 dias, de 8 dias, mas o exercício propriamente é 30. Né? A gente vai ver por quê. Então, como eu comentei, ele é utilíssimo para o retiro, ele propriamente é o fundamento do retiro, ele explica como fazer um retiro, que tem por objetivos muito audaciosos, já vou comentar quais, mas na prática ele compreende um sistema completo dessas práticas espirituais: a oração vocal, a oração mental, a contemplação, o exame de consciência, as eleições, as regras para discernimento dos espíritos, para a temperança, para a penitência. Ele compreende, ele trata, ele versa sobre todos esses assuntos que são os mais importantes da vida espiritual. É por isso que a gente pode dizer com segurança: o livro dos exercícios é o menor, provavelmente, tratado sobre espiritualidade e um dos melhores. E aqui não digo isso porque, enfim, tem essa espiritualidade, é a nossa espiritualidade. Mas, de fato, ele trata tudo com concisão, né? Ele é conciso, ele fala só o que precisa ser dito e ele fala de uma maneira brilhante de se compreender e de se fazer, né? É uma coisa mais prática. Ele não é um tratado especulativo, nem um tratado teórico, como a gente encontra, por exemplo, no livro do Padre Sadoer, do livro do Padre Tanqueray. Não, ele é um livro prático. E isso é bastante interessante. Claro que não é a prática apenas não resolve tudo, mas é bastante útil, né, às nossas almas. Isso aqui é o que indica o Padre Mechler, né? É um sistema de práticas espirituais que contém tudo o que é necessário para purificar, fortalecer e levar à perfeição a alma. Na prática, o conteúdo dos exercícios se divide em duas partes. A primeira parte, aqui não é que o livro está dividido em si, ok? Ele não está dividido desse jeito. Mas se a gente for pegar o conteúdo, a gente consegue classificar nessas duas partes. A primeira parte são as meditações e as contemplações, né, para cada dia da semana, das 4 semanas. E a segunda parte, que talvez aqui seja o nosso maior interesse, pelo menos durante essa série de cursos, né, afinal, nós não teremos como fazer as meditações juntos, nós não temos aqui o auxílio de um padre para fazer, né, e também não seria tão efetivo quanto fazer um retiro. Então, a parte que mais nos interessa são essas instruções, que são divididas nessas diferentes ordens aí, né? As anotações, que são, digamos, o preâmbulo dos exercícios, né? São 20 anotações logo no início dos exercícios. As adições, que é quando Santo Inácio adiciona, ele coloca mais detalhes na meditação, ele indica certas coisas para serem feitas durante a meditação, ele diz e dá algumas precauções, né? O que é interessante é que o livro dos exercícios foi revisado várias vezes por Santo Inácio, então ele aplicava os exercícios e percebia que algo precisava talvez ser melhor esclarecido, alguma falha comum acontecia quando se seguiam os exercícios, então tudo isso ele colocou ali, né? As adições em geral são percepções que Santo Inácio teve para melhorar ou para corrigir alguma dificuldade que possa se ter na aplicação daquela meditação. As regras são, como eu falei, são seis conjuntos, são basicamente tópicos, não vou dizer tópicos, são realmente regras, desculpem a redundância, mas são sobre cada assunto, né? Ele dá instruções de como agir diante de alguma dessas dificuldades. Então, por exemplo, a regra do discernimento dos espíritos. Né? Aqui não tem nada a ver com discernir, né? Ah, aqui tem um demônio, não, nada a ver com isso que os carismáticos fazem. Nada a ver. Né? O discernimento dos espíritos é propriamente compreender qual é a origem de alguma aspiração. Se é uma origem de mim mesmo, né? Se uma inspiração que eu tenho, um desejo, vem de mim mesmo, se vem do demônio ou se vem de Deus. Isso aqui é, por exemplo, o discernimento dos espíritos. Santo Inácio dá regra para como fazer isso. Ele resume a coisa, ele coloca, ele põe esse trabalho tão difícil de uma maneira metódica. E nisso eu poderia, eu acho que, resumir a espiritualidade de Santo Inácio. É metódico, tem um método, tem uma estratégia. A cabeça de Santo Inácio, né, a mente dele é a mente de um soldado, é a mente de um comandante. Então, ele tem o objetivo de dar um método seguro que você pode fazer daquele jeito e vai dar certo, certo? E, por fim, as notas são explicações a mais que ele coloca ao longo de todo o texto, tá bom? Como eu comentei, é previsto para 30 dias inicialmente, em retiro fechado, né, distante do mundo. Houve, pelo próprio Santo Inácio, a adaptação para pessoas que viviam no mundo, né, para leigos, pais de família, etc., de 8 dias aberto. Então, a pessoa ela faz os exercícios de manhã e à noite. Ela faz uma meditação de manhã e uma meditação de noite, e durante o dia trabalha. É claro que esse método ele é menos efetivo, mas ainda assim é uma possibilidade. Vários santos após Santo Inácio, né, fizeram adaptações e explicações em cima dos exercícios, né? São Francisco de Sales tem uma, Santo Antônio Maria Claret tem uma, vários outros que também não são santos, mas também têm escritos em cima dos exercícios espirituais, e eles tentam adaptar. Então, tem adaptação para 3 dias da semana, um retiro de 3 dias, tem adaptação para retiro de um dia só, né? Claro que todos eles com a deficiência de que é muita coisa, não cabe, então eles separam, né? Em geral, quando se faz em menos do que 8 dias, se separa e o conteúdo um pouquinho para cada ano, 2 retiros por ano, algo nesse sentido. Como eu comentei, os exercícios eles são planejados para 4 semanas, mas essas 4 semanas, na verdade, elas são 4 semanas variáveis, porque não é propriamente 7 dias. Claro. Se tudo estiver indo bem, é 7 dias. Mas caso os 7 dias não sejam o necessário para a alma, pode-se aumentar ou diminuir. Cada semana tem um objetivo específico. E Santo Inácio, como eu já falei, é muito metódico. Se o objetivo não foi alcançado, não se progride para a semana seguinte. Lembra um pouco o método da nossa escola, né? Nossa escola também trabalha com esse princípio. As lições precisa se acabar o que tinha que se ensinar. Se a criança não conseguiu, a gente não vai avançar enquanto ela não esteja segura, né, com passos firmes naquilo que está aprendendo. É a mesma pedagogia, digamos aqui, de Santo Inácio, né, um pouco da pedagogia inaciana, né? Então, são 4 semanas, mas, como eu falei, pode ser que uma semana demore aí 15 dias. Ou pode ser que uma alma que já esteja avançada passe a primeira semana em 3. Né? Varia muito de acordo com a alma. O exercício espiritual propriamente é algo que a alma trabalha e não algo que se trabalha sobre a alma, certo? A alma trabalha com o auxílio de um bom diretor, né? de uma boa pessoa que encaminha, um sacerdote, necessariamente. Mas, enfim, esse é o que eu queria comentar sobre o tempo, né? Então, as 4 semanas, elas basicamente se dividem nessa ideia. A primeira semana trata sobre o pecado e o fim do homem, os novíssimos, né? Aqui, propriamente, a ideia dessa primeira semana é despertar a penitência, despertar a ascese, né? Erguer a alma de um estado de pecado ou de um estado de perigo de pecado ou de um estado de tibieza a um estado de ódio ao pecado, combate de fato ao pecado, efetivo, né? Muitos autores relacionam essas semanas com as vias, com as vidas do homem, né? Com as vias da o estágio, desculpa, da vida espiritual. Então eles relacionam essa primeira semana com a via purgativa, que é quando a alma está se purificando das suas más inclinações. A segunda semana, ela já é mais vinculada à via iluminativa, que é o segundo estágio da nossa vida interior, né? Que é quando a alma ela já não peca mortalmente, ela já tem um desapego dos pecados veniais, embora ainda caia em alguns deles e também nas imperfeições, né? Mas ela já não tem uma, digamos, uma inclinação, um pecado de estimação venial, né? Uma tibieza de vontade aqui. Então, essa segunda semana é voltada para essa via mais iluminativa, que trata, versa, contempla a vida de Nosso Senhor até o Domingo de Ramos. Então, desde a sua anunciação, desde a sua encarnação, até o Domingo de Ramos, né? Até o início da paixão. A terceira semana, ela é propriamente sobre a paixão de Cristo. E esse é um dos assuntos mais utilizados durante todo o trabalho dos exercícios e, de modo geral, em todo o trabalho que concerne a vida espiritual, né? A consideração sobre a paixão de Nosso Senhor é também uma das armas de Santa Catarina de Bolonha. Santo Afonso era um grande propagador dela. A meditação na paixão é um dos melhores exercícios espirituais de todos. Santo Inácio coloca ele na terceira semana, encerrando essa via iluminativa, certo? E a quarta semana já tem essa ideia, né, da via unitiva, que é quando a alma ela já se abandonou todos os pecados e já adquiriu uma união com Deus, de tal modo de imitá-lo, servi-lo verdadeiramente, né, em espírito e verdade, não está mais presa a nenhuma afeição mundana. Enfim, já chegou a uma imitação de Nosso Senhor, e isso é feito através da meditação na ressurreição de Nosso Senhor, que logicamente passa também pela ideia da vida futura, né, da vida no céu. Quando a gente pensa em Nosso Senhor ressuscitado, a gente pensa no céu, a gente pensa na nossa própria ressurreição, né, no, após o juízo final. Então, quer dizer que fazendo o exercício espiritual, eu começo lá, eu entro lá no primeiro dia, não convertido, e eu saio na via unitiva? Não, claro que não. As coisas demoram um pouco mais que isso, né? A gente poderia dizer que os exercícios espirituais, a ideia deles é realmente purificar a alma, aperfeiçoá-la, levá-la a um estágio de união com Deus, mas isso aqui é feito similar como Deus faz com as árvores. Se a gente pega uma árvore e corta ela, a gente percebe no tronco os anéis que indicam a sua idade, não é? Da mesma maneira, uma alma que faz exercícios, se fosse pudesse sofrer esse mesmo processo, cada um daqueles anéis seria um exercício novo. Santo Inácio, ele é um mestre pedagogo. Isso aqui é importantíssimo para nós, né? Ele é um mestre na vida espiritual, mas não apenas nos grandes arcanos da vida espiritual. Ele é um mestre também em olhar para aquele homem miserável, que não tem nada, não tem nenhuma vida espiritual ainda, mas já possui um desejo, e pegar esse homem que está no pó, na miséria, no pecado, e levá-lo passo a passo, caminho a caminho, ano a ano, retiro a retiro, até uma via unitiva. Então, aqui está, acho que, uma das maiores belezas dos exercícios, que eles de fato consideram mais aquele que está fazendo do que aquilo que deve ser feito. Tanto é que, por exemplo, em pessoas, digamos, ignorantes, né? Pensando de novo na torre, pessoas que não têm lá um fundamento sólido, Santo Inácio não dá as 3 outras semanas, ele só dá a primeira. E ele vai dando a primeira até perceber que a pessoa já começou a ter práticas que a levem de uma via iluminativa. Aí ele dá a primeira e a segunda. Quando a pessoa ainda está um pouco fraca, é a primeira e a segunda só, e é os três modos de orar, que está na quarta semana, mas propriamente costuma ser usado na segunda. Quando a alma ela já está melhor, aí sim ela já vai aos exercícios já da via iluminativa, né? Então, embora uma alma bem disposta faça os 30 dias, todos os exercícios, uma alma iniciante, como imagino que seja a maior parte das nossas, faria os exercícios da primeira semana, né? E se focaria nesse trabalho, porque a cada estágio da vida espiritual, nós temos que ter uma preocupação. Isso aqui é uma das anotações de Santo Inácio, salvo engano, é a sétima. Que nós é uma tendência do homem ficar pensando no que vai acontecer no futuro, né? Ficar desejando o que vai acontecer no futuro e ficar pensando, pensando. E aí, o Padre Mechler dá um exemplo curioso. Ele fala assim: ah, nós vivemos como nossa relação com a nossa vida espiritual é similar à relação de um pianista que sonha, né, quando o momento que vai chegar no qual ele vai ser um grande virtuoso. E ele, depois de 2, 3, 4 anos nessa vida sonhando em se tornar um grande virtuoso, ele se torna um grande virtuoso na sua inteligência apenas, na sua memória, na sua cabeça. Enquanto na realidade ele não é virtuoso, ele está no começo da vida ainda, na sua carreira. Como ele não se exercitou, ele não progrediu. E isso aqui é tremendo para a gente, porque às vezes a gente fala, nossa, a pessoa fica 20 anos na igreja, comunga 55 anos comungando, mas não muda nada. Por quê? Muito provavelmente, quem diz isso é Santo Inácio, né? Uma das grandes honras que a nossa congregação tem é não falar nada de si mesmo. Por que que isso acontece? Porque a pessoa ela se dedica aos estágios que estão abaixo dela, ou seja, o que ela já passou, ou aos que estão na frente dela, o que ela ainda não está na hora de alcançar. É como querer começar a construir a torre pelo andar de cima. É como querer construir uma casa pelo telhado. Ou, uma vez que já tenha solidificado os fundamentos, ficar retocando a cada instante para deixar mais bonito, mais forte, ao invés de construir de fato a vida. Esse é o nosso grande perigo. Esse é o nosso grande desafio. A gente fica preso nesses pensamentos do futuro ou do passado. E por isso que Santo Inácio fala: a melhor coisa possível é a pessoa não pensar na próxima etapa. Só pensa na etapa de agora. Porque a ideia, ele até diz assim, né? Claro, parafraseando. Minha memória é bastante ruim. A parafraseia é mais ou menos assim: a pessoa tem que pensar, quem está fazendo o exercício, tem que pensar que não vai ter mais nada depois que ele acabar essa fase. Né? Ele tem que tentar pensar isso, que não tem mais nada, que acaba ali. Porque se ele ficar pensando no que vai ter depois, ele vai fazer com pressa, vai fazer mal feito o que tem aqui. Essa é a nossa realidade de vida, pessoal. Nós precisamos focar no que a gente tem que fazer agora. O que vai acontecer depois? Eu tenho um pecado venial aqui que eu tenho dificuldade de me livrar dele. Ah, mas eu comete pecados mortais ainda? Comete. Então, para. Calma. Ah, eu tenho uma imperfeição, eu falo muito. É uma imperfeição, é uma falha de caráter. Nossa, isso aqui é tremendo, eu preciso me livrar. Como é que eu vou me santificar assim? Mas a pessoa ainda comete pecados mortais e veniais? Calma, a imperfeição vai chegar à sua hora. Santo Inácio tem essa pedagogia. Na primeira semana, o objetivo é propriamente purificar a alma, dar a ela um desprezo do pecado, dar a ela um ódio às afeições desordenadas, ensinar a alma como identificar essas afeições e como vencê-las. A gente vai ver isso daqui a pouco. Na segunda semana, né, já é a ideia de crescer na imitação de Cristo. E aqui é perceptível como até o modo de rezar muda. Na primeira semana é a meditação, que é um exercício mais da inteligência do que da vontade. Na segunda semana é a contemplação, também chamada de meditação afetiva, ou seja, é mais um exercício da vontade do que da inteligência. Não é que a gente não usa inteligência, a gente usa, mas a gente usa mais a vontade. Né? É que a gente demonstra mais amor a Deus e de fato se une mais a Ele, conversa mais com Ele, ao invés da primeira semana, que é mais para encontrar as verdades, para construir o fundamento com as orações, com os exames, construir esse início da torre. Essa é a nossa missão agora. Claro, pode haver alguém aqui que eventualmente esteja na via unitiva ou iluminativa. Mas em geral, sobretudo na nossa época, que nós estamos praticamente abandonados. E me desculpem dizer isso, nós estamos praticamente abandonados para buscar seguir os caminhos dos santos, muitas vezes sem um apoio de sacerdotes, um apoio de religiosos, de religiosas, né? O leigo não deveria estar nessa circunstância, né? Nós temos muita coisa para preocupar na vida, tem a família, tem os filhos, tem a escola, tem não sei o quê. A igreja sempre colocou como vocação do leigo o cuidado das coisas do mundo mesmo, do tempo, do século, né? Por isso o nome secular. Esse trabalho desse cuidado mais, né, mais digamos, cuidadoso, desculpem o pleonasmo, né, mas esse cuidado mais atento, né, nós deveríamos ter de padres diretores das nossas almas que nos ajudassem a levar esse caminho. Por isso que hoje é tão difícil a alma se desenvolver a um estágio iluminativo. Por isso que hoje há tão poucos santos, né? Como eu falei um dia desse, hoje em dia só é santo que teve uma morte horrível. Podem observar, os santos modernos tiveram mortes horríveis, em geral. Porque justamente falta, né, ao papel que compete à igreja, compete, desculpa, não à igreja, mas às autoridades, à hierarquia. Voltando, sendo tão difícil, enfim, a via purgativa, né, esse primeiro estágio de purificação da alma, compete a nós buscar incessantemente os instrumentos que a igreja nos dá. Não é inventado da cabeça de ninguém, mas é que a igreja nos dá, que os santos nos dão, né, e que bons padres nos dão para conseguirmos o objetivo desse nosso caminho. Nosso caminho agora é conseguir um desprezo das más inclinações e um crescimento no amor de Deus. Ok? Eu gostaria de tratar, para explicar melhor esse assunto, eu vou tratar aqui de algumas anotações, acho que sejam cinco somente. Aí depois a gente vai falar dos exames, ok? Que é assim eu concluo a aula. Pelo horário, eu acho que não chego à parte das armas de Santa Catarina, mas tanto melhor, porque, enfim, acho que é melhor você ficar para depois. Muito bem, então, essa aqui é a anotação primeira, né? A primeira anotação dos tesouros. Olha o que. Do tesouro, já. Dos exercícios. Olha o que Santo Inácio fala. Por este nome, exercícios espirituais, entende-se todo modo de examinar a consciência, de meditar, de contemplar, de orar vocal e mentalmente, e de outras operações espirituais, conforme adiante se dirá. Porque assim como passear, caminhar e correr são exercícios corporais, da mesma maneira, todo modo de preparar e dispor a alma para tirar dela de si todas as afeições ordenadas e depois de tiradas, buscar e achar a vontade divina na disposição de sua vida para a salvação da alma, se chamam exercícios espirituais. Então, assim como nós temos os nossos exercícios corporais, nós temos os espirituais, a saber, a oração, meditação, contemplação, os exames de consciência, a prática da penitência, as eleições e outros aí, enfim, que, né, está a cada fiel pode encontrar. Muito bem, eu queria só tratar de alguns pontos, né, desse primeira anotação. Ela é muito útil, mas vale para a gente aprofundar mais. Remover a afeição desordenada. O que que é uma afeição desordenada? Ah, é um gosto pelo pecado. Não, não necessariamente. A afeição desordenada, ela é um pouco abstrata. Mas Santo Inácio, ele não é muito abstrato. Ele é muito direto, né? Então ele explica com as palavras certas. Por isso que ele é um dos maiores santos da história da igreja. Ponto final. Né? Aqui é a opinião minha. Olha o que ele fala. Remover a afeição desordenada é tudo o que não auxilia. Desculpa, tá errado aqui. Tudo que não auxilia ou vai. Tá errado, não. Eu li errado. Tudo que não auxilia ou vai contra o nosso fim ou pode ir. Olha que interessante. É bastante amplo, né? Mas ele vai explicar depois com calma. Tudo que não auxilia o nosso fim. Qual que é o nosso fim? Nosso fim é Deus. No Santo Inácio escreve, logo no início, depois das anotações, ele escreve o fundamento e princípio, que é a frase que melhor resume a vida espiritual. Lá ele vai explicar como o nosso objetivo é tríplice: conhecer, amar e servir a Deus. Louvar, prestar reverência e servir a Deus. Esse é o objetivo, esse é o fim do homem, o fim imediato. para que com isso possa depois gozar de Deus na vida futura, salvando a sua alma. Ou seja, o objetivo do homem, o nosso objetivo de vida é esse: é servir, prestar reverência e glorificar a Deus. E servir, desculpem, a Deus nessa vida, para gozar dele na próxima. Esse é o fundamento, esse é o princípio, essa é a verdade, é o fundamento mais importante da vida espiritual. Certo? Conhecer isso, entender isso, já é um grande passo para a gente crescer na nossa amizade, no nosso amor com Deus. Então, o que é uma afeição desordenada? Voltando aqui rapidamente, é tudo aquilo que não auxilia, ou vai contra, ou pode ir contra o nosso fim, em hábito ou em ato. Em hábito é a própria inclinação. O ato é a coisa em si, né? É a ação em si. Aqui nós não estamos falando apenas de pecados mortais, ok? Pode haver uma inclinação, por exemplo, à gula, que é um pecado. Mas pode ser que uma inclinação não pecaminosa, né? Porque na vida espiritual, na vida interior, não importa tanto o que é feito, mas por que se faz. Então pode ser que uma pessoa que se acaba num bolo. Aqui eu não falo isso em defesa, tá? Mas pode ser que uma pessoa que se acaba num bolo peque menos de uma pessoa que come uma folha de alface. Em matéria de gula. Porque a intenção é a que molda o pecado. Certo? É ela que, de fato, dá o caráter ao pecado. Na verdade, há três elementos, né, que podem corromper, já vamos vê-los. Mas a intenção é o que mais costuma ser usado. Então, o que é uma afeição desordenada? É tudo aquilo que vai contra a vida, o nosso fim, último. Ou melhor, nada, tudo aquilo que nós não podemos justificar. Diante da fé e da razão. Que se a gente para e pensa se isso é conforme o nosso fim último, diante da razão ou da nossa fé, a gente tem um redondo não. Tudo aquilo que nós somos afeitos, né, que nós temos uma inclinação que não ajuda ou atrapalha o nosso crescimento espiritual, é uma afeição desordenada. É por isso que nosso Senhor fala que ele veio separar o pai e o filho. Voltando ao evangelho inicial da aula. É por isso que nosso Senhor fala que numa casa onde tem cinco, três ficarão contra dois. É porque mesmo as coisas legítimas, sãs, boas, como o amor familiar, se esse amor familiar, ele de alguma maneira vai contra, ele prejudica ou ele não ajuda, percebam, não é só prejudicar. Ele se prejudicar, provavelmente é um pecado, mortal ou venial. Mas se ele não ajuda o nosso crescimento espiritual, já é uma afeição desordenada e precisa ser tratada. Não é que, ah, meu Deus, então larga a família. Não. As afeições desordenadas, elas podem ser abandonadas ou podem ser tratadas. Santo Inácio, além de um pedagogo, é um enorme médico da alma. Já vamos ver como é que ele ensina isso. Fiquem comigo, viu? Ainda que a aula seja um pouco longa. Vai valer a pena. Então, primeira ideia. Primeiro objetivo dos exercícios, né, que compreende mais ou menos a primeira semana, é remover a afeição desordenada, é remover os nossos obstáculos, é remover aqueles amores que distraem a nossa atenção do nosso grande e verdadeiro amor, que é Deus. E isso aqui não é apenas pecado. Isso pode ser aqueles amores que estão que parecem mais puros diante de nós, mas que podem estar contaminados pelo nosso amor próprio, pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, pela nossa sensualidade, né? Então, mesmo um amor como de pai e filha, de pai e filho, de mãe e filha, um amor de marido e mulher, de amigos, né? Não é que esses amores em si são ruins, pelo contrário, são bons. Mas pode ser, por isso que isso aqui se aplica a cada alma, que mesmo esses amores nos atrapalhem no nosso caminho espiritual. Por essa razão que nosso Senhor fala isso, né? Que se o homem não odeia seu pai, meu Deus, é fortíssimo, né? Se o homem não odeia seu pai, não é digno de mim. Quer dizer que nosso Senhor quer que a gente odeie os pais? Óbvio que não. Honrar os pais é mandamento, né? E a honra, ela compreende o amor. O que que nosso Senhor quer dizer? Se o homem não odeia seu pai, não é digno de mim. Podem procurar, está na Bíblia isso. Por que que nosso Senhor fala isso? Porque pode ser que o amor ao pai seja uma distração, prejudique o amor de Deus. Então, quando nosso Senhor fala aqui odiar, quer dizer amar mais que a Deus. Um exemplo disso da própria Escritura, salvo engano, é de Caim e Abel, que nosso Senhor fala que Deus amou Abel e odiou Caim. Quer dizer que ele odiou Caim? Não. Quer dizer que ele amou mais Abel. E aqui essa máxima, ela é uma das máximas de Santinácio, né? Ele tem algumas, né? Magis, agere contra. Essa é uma também que não tem nome latino. Essa máxima de Santinácio diz o seguinte: aquilo que nós mais amamos é isso, é aqui que está o nosso Deus. Então, se eventualmente nós amamos mais nosso pai, nossa mãe, aqui está um exemplo de uma afeição desordenada, certo? Ainda que seja por um breve, um pequeniníssimo instante, em apenas uma ocasião. Porque, claro, em geral a gente está bem, né? Mas num momento de desolação ou numa perspectiva de vida diferente, pode ser que essa tendência se revele, ela se mostre. Então imagina que nessa ou naquela circunstância você amaria mais a si mesmo, mais a fulano do que a Deus, aqui está o teu Deus, né? Porque com Deus as coisas são inegociáveis. Deus é exclusivista, né? É como um casamento. Casou, morreu todos os outros homens para a mulher, morreu todas as outras mulheres para o homem. Pelo menos deveria ser assim, né? A relação com Deus, ela é ainda mais exclusiva, né? Deus não divide a sua honra. E ele mesmo diz isso. Tudo bem, então, primeiro objetivo, remoção da afeição desordenada. Segundo objetivo, tá em negrito aí, né? Então, aqui é o primeiro, vida cética, vida purgativa, primeiro estágio da vida espiritual. O segundo é a vontade divina, buscar e encontrar. A gente busca e nosso Senhor nos mostra. Ele nos prometeu isso. Buscais e achareis. Então nós buscamos a vontade de Deus. A gente vai buscar aquilo que Ele quer para a nossa vida. Como, infelizmente, nós não somos letrados na vida espiritual, nós não tivemos um padre para nos ensinar essas coisas, não tivemos alguém que nos acompanhasse, muitas vezes, claro, há padres muito bons, né? Mas muitas vezes não tivemos quem nos acompanhasse, quem nos ajudasse a compreender essas coisas. Então, muito bem, buscar essa vontade. Né, se nós de fato nos exercitarmos na busca dessa vontade, Deus nola mostra. Né? Santo Inácio explica que nosso Senhor nos mostra a sua vontade não apenas nos mandamentos, que é uma visão um pouco reducionista da coisa. Né? Ah, qual é a vontade de Deus? Está nos mandamentos da lei, mandamentos da igreja e os conselhos evangélicos. Né? Mas aqui é como conselho e não como um mandamento. Mas, na verdade, Santo Inácio fala que, além desses mandamentos, Nosso Senhor também nos revela a sua vontade do nosso estado de vida e por inspirações especiais. Né? Então, imagina aqui que você, sei lá, eu quero ser acólito, né? Que é uma coisa muito boa. Isso aqui é uma inspiração especial. Aqui, claro, pode ser que haja um amor próprio, um amor humano, um desejo desordenado em querer ser acólito. A gente já vai ver como é que a gente identifica esse desejo desordenado, mas pode ser, e muitas vezes é verdade, nas coisas que se referem à vida interior, que esse desejo seja, na verdade, uma aspiração oriunda da vontade de Deus. Deus querer que você seja, o sirva daquela maneira, né? Estado de vida igualmente, né? A pessoa se casa. Ela ali recebe, no próprio casamento, ela já adquire certos deveres de Estado, que também são vontade de Deus. Então é vontade de Deus que o pai trabalhe para sustentar seus filhos. É vontade de Deus. Ah, mas tem essa ou aquela ocasião. Tudo bem. Mas a vontade de Deus é que a coisa siga o seu caminho normal. Se há exceção, tudo bem. Mas essa é a vontade de Deus. É vontade de Deus que a família seja numerosa. Que não haja aquela coisa de, ah, eu só quero um, dois, e tá bom. Né? É vontade de Deus que haja certos deveres e direitos entre os membros da família que precisam ser respeitados. Aqui, embora não entre nos mandamentos, né, também é vontade de Deus. Então, os exercícios, além de nos ajudar a nos purificar, né, a remover essas afeições, todo pecado é uma afeição desordenada, né? Então, além de nos ajudar nisso, também nos ajuda nessa busca da vontade divina. E por fim, né, o objetivo remoto, o que está um pouco distante ainda dos exercícios. Um exercício remoto é alcançar a vida eterna, a salvação, né? Então, Santo Inácio comenta, né? Na verdade, aqui é o Padre Mechler. Tanto maior será a nossa coroa, quanto mais gloriosa, desculpa, tanto melhor será a nossa coroa, quanto mais nós nos assemelharmos a Nosso Senhor, quanto mais nós mais perfeitamente nos assemelharmos a Nosso Senhor aqui. E assemelhar-se a Nosso Senhor aqui é passar pelo que Ele passou. Né, a desolação da cruz, a coroa de espinhos, como nós vimos na aula sobre o Sagrado Coração, é essa um pouco a vida que o mundo vai dar àquele que deseja seguir a Cristo. Mas essa vida, ela é permeada de alegria. Então, que esse pensamento não nos desanime, né, porque é muito provável que uma pessoa que está iniciando a vida espiritual, ou ouvindo falar dos sofrimentos, das dores, se desanime e fale, eu não quero isso na vida normal. Se eu, quando eu era normal, eu não tinha nenhum desses problemas, né? Mas na verdade tinha sim, e tinha até piores, porque eles não tinham nem as consolações divinas, nem a consolação de que no céu nós nos reencontraremos, e tudo isso vai ter ficado como uma coroa de glória, né? Essa imagem da luta que a gente tem aqui na Terra e como essa luta nos alcança mais no céu, ela é esquecida dos discursos, né? O pessoal discute muito, diz muito sobre pecado, sobre o inferno, meditar sobre o inferno tem um objetivo, Santo Inácio utiliza essa meditação, mas esse objetivo ele não é um fim em si mesmo, né? Ele é um fim de despertar a alma para contemplar, pensar, considerar a vileza do pecado e assim decidir mais facilmente, né? Imagina que nós temos duas portas, né? Aquele programa famoso, né? Que é um jogo famoso, né? Tem duas portas. Você não sabe o que tem atrás. Você abre aqui um pouquinho e parece ser atraente. Você escolhe essa sem saber o que tem na outra. É, se a gente só pensa no negativo, né? No inferno, nos pecados, na punição, a gente acaba escolhendo a porta que parece mais adequada, mais agradável aos nossos sentidos, né? Então, dos objetivos da nossa vida espiritual no início é ver a vileza do pecado, como ele é imundo, como ele é vil, e ver também a beleza do céu. E assim ter uma escolha mais fácil. Você quer uma nota de R$ 5 ou você quer 1 milhão? É claro que você vai querer 1 milhão. Você quer o céu, né? Você quer o inferno, desculpa, você quer o céu. Essa decisão, quanto mais fácil for de tomar, mais firme a vontade vai ficar nela. Certo? Muito bem. Então, essa aqui é a primeira anotação, né? O tríplice objetivo dos exercícios. Quando a gente fala exercícios aqui, pessoal, só para não ficar nenhuma dúvida, nós não estamos falando apenas do retiro. Nós estamos falando das meditações, do exame de consciência, tá bom? Das orações vocais, da contemplação, das eleições, e você falando dos exercícios. Então, esses objetivos aqui, embora se apliquem, claro, ao retiro, se aplicam também à prática desses exercícios em toda a nossa vida. Então, quando nós meditamos, esse tem que ser nosso objetivo. Quando a gente reza o terço, esse tem que ser nosso objetivo também. Tá bom? Se aplica a tudo. Anotação terceira. Como em todos os exercícios espirituais seguintes, usamos dos atos do entendimento quando discorremos e dos da vontade quando excitamos os afetos. Quando excitamos os afetos. Advirtamo-nos que, nos atos da vontade, quando falamos vocal ou mentalmente com Deus nosso Senhor ou com os seus santos, se requer da nossa parte maior reverência do que quando usamos do entendimento para entender. O que isso aqui quer dizer? Isso aqui é um princípio luminoso para a nossa vida espiritual. Em primeiro lugar, se decorre disso, o que nos move, o que move a nossa alma, não é propriamente o entendimento. Ok? Vejam, nós aqui insistimos muito na defesa do estudo, né, da dedicação ao estudo, sobretudo dos assuntos complexos, da teologia e da tradição. Muito bom, isso é excelente e necessário. No entanto, o que de fato vai mover a alma não é esse conhecimento. É, e daqui que a gente vê tantas pessoas muito bem formadas, mas com uma vida desconforme o que aprenderam, né? O que move a alma é aquele conforto, aquela consolação que a coisa causa dentro de si. Então, é o efeito que a coisa causa na alma que de fato nos move. Então você pega, por exemplo, só um minutinho. Então o efeito que aquela coisa causa na alma é que de fato arrasta a pessoa a fazer. Então imagina que aqui a gente apresenta um cristianismo. Imagina que a gente está aqui trabalhando num apostolado. Nós apresentamos um cristianismo intelectual, que é agradável, muita gente gosta, né? É bom, mas desprovido dessa vida interior, né? O fundamento sem a torre. Ah, se aquilo não for capaz de mover a alma, e algumas almas se movem por isso, né? Mas se aquilo não for capaz de mover a alma, ainda que seja tudo muito bonito, a pessoa goste, vai morrer ali, não vai sair daquilo, né? Porque ainda a pessoa mais elevada, ainda a pessoa mais sábia, o que move a alma dela é o conforto interior que a coisa causa, né? Enquanto nos pensamentos, né, na multiplicidade de pensamento, de considerações intelectuais, muitas vezes se cai numa curiosidade vã, Ah, então estava dizendo para não estudar, pelo contrário, né? O fundamento da torre, sem ele, a torre não se ergue. Então é essencial que nós estudemos, estudemos muito, mas compreender isso, o que vai nos mover, o que vai nos arrastar de fato a Deus, é o conforto interior que a nossa vida espiritual pode causar. Segundo ponto importante dessa anotação é o exercício da nossa inteligência, né? A inteligência, o exercício da inteligência, por exemplo, na meditação, ela tem uma função própria, como eu já falei. Essa função é propriamente buscar as coisas em cima das quais a alma vai se deleitar. Então, veja, Santo Inácio dá o princípio e explica como é que a gente faz. Com a nossa inteligência na meditação, a gente vai cavando, nós vamos buscando aquela luz, aquele pensamento luminoso, aquele pensamento que causa um conforto, né? Isso é que é muito frequente nos evangelhos. Ele causa um espanto, digamos assim, na alma, arrasta a gente para aquela verdade, né? Não sei se foi com vocês, mas a imagem da torre, né, de Nosso Senhor falando essas coisas, da espada, etc., isso acaba atraindo a gente. Isso move nossa alma, isso nos faz desejar mais por Deus. Então a inteligência tem esse trabalho. Na meditação, não é para a gente ficar, ah, eu vou aqui fazer. Não é para relembrar o catecismo, né? A meditação, o exercício da inteligência é para cavar essas verdades, esses princípios, né? E dar um alimento para a vontade se satisfazer. E para a vontade, de fato, fazer um bom propósito, né? Fazer boas resoluções e, de fato, bons atos de amor a Deus. Então, a inteligência aqui, na vida espiritual, ela é um apoio. Ela é onde a vontade se firma. E daqui os dois perigos, né? O primeiro, que é o intelectualismo, que eu já falei, e o segundo é um pouco pior, é o sentimentalismo, que é quando a pessoa ela vive somente nas vontades, né? Somente nas operações da vontade, sem fundamentar. Muito provavelmente a vontade dela vai estar apoiada em coisas vãs, como visões, aparições de Nossa Senhora aqui e ali, aparição do santo tal, um santo místico que fala algumas coisas que talvez não nem sejam de fato realidade, a pessoa se atém àquilo desesperadamente, vai se mete na vida de alguma visão de algum místico, e aí vai. Sabe, passa um tempão descobrindo como é que era a sopa que Nosso Senhor tomava quando era pequeno, como é que era a roupa que ele usava, como é que ele brincava com as outras crianças, e perde um tempo danado nisso. E isso não cresce em nada a vida espiritual dela, certo? Fujamos dos dois erros. Buscar só fundamentar a base da torre, só a inteligência, e buscar fundamentar só a vontade sem essa base. Não vai dar certo, né? A vida interior, ela é múltipla, ela é dúplice. Falando sobre a vontade, me desculpem estar repetindo um pouco isso, eu sei que eu estou repetindo, tá? Mas é porque eu acho que é uma coisa importante e deve ficar bem sedimentada em todos. Sobre a vontade, né? Como eu comentei, a oração ela é um ato da vontade. Os bons desejos, aqui é o Padre Mechele falando, os bons desejos, os bons propósitos são como um pequeno brotinho de planta. As crianças do colégio vão, acho que nas próximas semanas, sei lá, a experiência lá de plantar o feijãozinho. O broto é logo depois que aquele pezinho do feijão saiu dele, por exemplo, né? E aquilo ali é super frágil. Não sei se alguém aqui já pegou. Se você toca nele, ainda que seja com toda delicadeza, aquilo cai. É uma planta muito pequena, muito frágil. A vida espiritual, desculpa, não a vida espiritual, mas os bons propósitos, os bons desejos, eles também são frágeis. Eles precisam ser cuidados, né? Com todo um apoio. O Padre Mestre completa. Eles precisam ser regados, porque daquela mistura, né? O broto vai se desenvolver e vai firmar raízes. A água é a graça de Deus. O ato de regar é a oração. Então, a oração ela é, digamos, o ato mais essencial da vida interior, da vida espiritual. E se a vida espiritual é a mais elevada de todas, a oração é o ato mais excelente da nossa vida em geral. Né? Então, que isso a coloque no determinado ponto que ela merece. Né? Aqui, quando a gente fala oração, a gente está falando do exercício da vontade. Seja uma oração vocal, que, claro, ainda é imperfeita, ou uma oração mental. Sobretudo quando a gente já chegou a um nível espiritual de passar de uma oração, de uma meditação, a uma contemplação, né? Que já é uma oração mais afetiva, no qual a vontade ela é mais excitada do que a inteligência. Claro que isso aqui não é para nós ainda, muito provavelmente. Um outro ponto que Santo Inácio fala aqui é sobre a reverência exterior. Isso aqui é importante para nós também. A gente pode chegar um pouco a esse que está escrito aí, né? Não vou nem tentar falar da minha cabeça. Quando a gente medita, quando a gente faz uso da inteligência, nós estamos, sobre certo aspecto, conversando conosco mesmos, né? Quem é que medita? Aquela parte inicial da dos preâmbulos, né? Meu Deus, qual é a palavra? Composição de lugar, e os demais preâmbulos, isso aqui. Que é mais ou menos a gente falar conosco mesmos, né? Até o começo da meditação, quando a gente começa a fazer as considerações, é a gente falando, a alma falando consigo mesma. Quando a gente, no entanto, reza, quando a gente faz o colóquio, quando a gente faz propriamente os afetos, né, na parte final da meditação ou na contemplação, né, quando a gente chega nessa etapa que entrega a vontade, nós não estamos mais falando apenas conosco, nós estamos falando com Deus. Né? Isso aqui também se aplica não só numa meditação, mas também numa oração vocal. Quando a gente reza o texto, quando a gente reza o Ângelus, quando a gente reza qualquer coisa, nós não estamos falando conosco, nós estamos falando com Deus. Né? E Santo Inácio, vejam como ele é metódico. A própria cortesia e boa educação nos exige uma reverência de um inferior para um superior. Né? Então, quando a gente vai encontrar um superior, seja um superior, civil ou muito mais religioso, a gente se comporta diferente, não é? A gente não é que nós somos outra pessoa, não é que a gente muda quem nós somos, mas a gente não vai agir do mesmo jeito, nós não vamos falar as mesmas coisas, nem do mesmo jeito, nós não vamos agir da mesma maneira, nós não vamos ter as ações que a gente teria do outro jeito, nós não vamos, nos portar da mesma maneira, rir, falar, comer, nos vestir. Tudo muda quando a gente muda o nosso interlocutor, né? Se o nosso interlocutor é o nosso amigo de longa data, é de um jeito. Se é um bispo, é outro. E se é Deus? Santo Inácio fala que Nosso Senhor resiste aos que são orgulhosos. Por isso, ao chegar uma aspiração ou uma inspiração, né? A aspiração vem da própria alma. Uma inspiração vem de Deus. Ao chegar um desejo, digamos assim, de ter uma conversa com Deus na oração, ou mesmo na meditação, a nossa reverência, a nossa atitude exterior deve mudar. É por essa razão que é tão criticável, são tão criticáveis as orações, sabe, da cabeça que vai assim e a pessoa não se prepara nada, ela só vai falando o que vem na cabeça, como é tão comum hoje em dia, infelizmente, e a pessoa começa a rezar pedindo a saúde e acaba rezando para arrumar marido. Que é até uma piada antiga nossa, esse tipo de atitude, né, diante de Deus mostra, de Santo Inácio, que não é Nilson falando, mostra, em primeiro lugar, uma falta de cortesia, uma falta de boa educação. Porque se diante de um rei nós falaríamos diferente, muito mais diante de Deus. Aqui, claro, não é pra gente sempre rezar, vou botar um terno aqui que eu vou falar com Deus. Não, tá longe disso, né? É mais uma disposição do corpo em conformidade com a alma. Se eu estou tratando com Deus, né, nós devemos também ter uma reverência exterior adequada. É por isso que na meditação, por exemplo, experimentar, isso aqui você faz de joelhos, isso aqui você faz de pé, isso aqui você pode fazer prostrado, isso aqui você pode fazer andando, né? Essas diferentes disposições exteriores, elas fluem, devem fluir de uma disposição interior e elas auxiliam. Santo Inácio fala que se Deus dá uma graça atual para a pessoa começar a rezar, por exemplo, para a pessoa, enfim, ter algum momento de dedicação da sua vontade a Deus. Se essa pessoa ela reage apenas interiormente e não exteriormente, como isso é uma demonstração, ainda que pequena, de orgulho, Deus resiste. Isso aqui é tremendo, pessoal. Aqui quem diz é um mestre espiritual. Deus resiste quando nós não nos dispomos exteriormente também. Certo? Então fica aqui uma boa orientação para a vida espiritual. Não dada por mim, logicamente, mas por Santo Inácio. Há um momento no qual nós vamos falar, seja vocalmente, seja mentalmente com Deus, tanto a cortesia quanto a nossa fé e o temor de Deus exigem uma atitude reverente, né? Então eu vou rezar, não fazer como se fosse qualquer coisa, como se fosse o meu amigo. Como tem uma música que fala que Jesus Cristo é meu amigo, ele vai me ensinar a pescar. A pescar jacaré, a surfar, a andar, a dançar, e aí o tiro, liro, liro. Esse tipo de atitude é uma atitude completamente contrária à atitude de um bom cristão que tem entendimento dessas verdades da fé. Nosso Senhor é nosso amigo, de fato, ele disse, né? Não, não vos chamo servo, mas chamo-vos amigo. Verdade. Mas aqui é como um rei que chama um mendigo de amigo. Não é que o mendigo agora está igual ao rei. O mendigo continua sendo mendigo e o rei continua sendo rei. Mas são amigos. Esse vínculo que os une é um vínculo de amor. Não é um vínculo de igualdade. Nós não somos iguais a Deus. Certo? Então, ao termos essa tratativa com Deus, sempre cuidar também da reverência exterior. Tá certo? Disposições da alma. Muito aproveita o que recebe os exercícios, entrar neles com grande ânimo e liberalidade para com seu Criador e Senhor, oferecendo-lhe todo o seu querer e liberdade, para que sua divina majestade, assim de sua pessoa, como de tudo que tem, se sirva conforme a sua santíssima vontade, que é a anotação quinta, né, dos exercícios. Vejam só, tudo isso que nós tratamos agora foi até a anotação quinta. A gente está falando aqui de quatro parágrafos dos exercícios, né? Uma coisa extremamente rica, né? Enfim, voltando, Santo Inácio nos pede que quando a gente começa o trabalho de fato dedicarmos a Deus e crescermos na vida interior, que nós o façamos com muita coragem e muita liberalidade, ou seja, muito desejo, muita força, né? E aqui até uma certa violência, não, claro, violência no sentido negativo, mas no sentido de entregar-se com tudo a nosso Senhor, né? Não que isso aqui seja o estado perfeito, esse estado, ele dificilmente vai durar a vida toda. Mas se a gente começa fraco, naturalmente a gente decai, né? Nossa natureza, ela vai nos puxar para baixo. Então, se a gente não começa com uma grande disposição, uma grande generosidade, né? A gente vai acabar se frustrando no meio do caminho, né? Ainda mais se nós tivermos em mente esse princípio da vida espiritual de Santo Inácio, dar sempre o melhor para Deus. Mades, princípio se chama Mades, né? Dar sempre mais e melhor para Deus, né? Então eu preciso dar só isso aqui, eu preciso comungar uma vez por ano, eu vou comungar todo domingo, se houver as ocasiões, as condições para tal. Eu preciso rezar, sei lá, preciso ir à missa somente aos domingos, mas se tem missa durante a semana, eu vou me esforçar para ir também. Né? Eu nem preciso rezar o texto, não é obrigação, mas eu vou rezar mesmo assim. Né? Então, a regra da congregação pede que reze um, eu vou rezar dois. E essa liberalidade, essa generosidade é própria de uma alma que vai galgar rapidamente a vida espiritual. Em geral, nós somos um pouco preguiçosos, né? Um pouco devagares, um pouco letárgicos, e por isso que a gente fica tantos anos na mesma. Né? As mesmas confissões, as mesmas dificuldades, justamente por essa falta de liberalidade. É a imagem do nosso Senhor chamando os apóstolos: vem, segue-me, abandona tudo e vai. Claro, hoje não há, nosso Senhor não anda mais entre nós dessa maneira, mas esse chamado de segui-lo permanece a mesma coisa. As redes aqui, o barco que se abandona, não é mais um barco de verdade, não é mais uma rede física, mas são as afeições que nós temos aos bens da terra, aos prazeres da terra, aos nossos desejos motivados pelo amor próprio, certo? Então, aqui é um conselho de Santo Inácio, né? Iniciar com grande ânimo, grande liberalidade. E também tem um objetivo, né? Como é que aqui falando que Deus se sirva, né? A gente se entregar de toda maneira, tem até uma oração, né? Tomai, Senhor, toda a minha vontade, toda a minha liberdade, né? De Santo Inácio. Aqui a ideia também é entender para que se vai fazer aquele exercício. Então, para que se vai, por exemplo, se dedicar a uma meditação ou a alguma ação espiritual? Isso aqui se faz. A gente tem um método a seguir. E aqui Santo Inácio descreve como é que é. Se tem falta grave, foca nela. Todo o resto é supérfluo. Se a pessoa peca mortalmente, foca no pecado mortal. Esquece todo o resto. Todo o resto é supérfluo. Porque quando a gente peca, nossa alma morre. Para graça, ponto final. Então nada mais importa, né? Uma pessoa que ainda comete pecados mortais com alguma frequência, aqui, sei lá, cada 1 ou 2 meses, essa pessoa ainda não conseguiu se purificar dessa afeição desordenada ao pecado mortal. Então nada mais, eu quero aqui a união com Deus, eu quero receber os dons sobrenaturais, eu quero aqui receber os dons carismáticos, né? Que existem, mas enfim, não são isso que se costuma falar. Tudo isso é supérfluo a uma alma que peca mortalmente. Certo? Então, foco inicial é esse, se há faltas graves. Se não há mais faltas graves, mas há paixões desordenadas que são conhecidas, né? Você sabe que você tem uma paixão desordenada e ela lhe arrasta, né? Ela é dominante, digamos assim, o foco é nela. Então, todo o resto perde um pouco a prioridade, você foca nela. Não é que você só vai fazer ela, Porque às vezes o exercício cansa, né? Então imaginem que um exercício físico qualquer, né? Disso eu sei muito pouco, mas imaginem um exercício físico qualquer. A pessoa ela não pode fazer sempre o mesmo exercício, certo? Mas se ela tem alguma coisa que precisa melhorar, que é notavelmente pior que o resto, ela vai focar naquilo. Certo? A vida espiritual ela é como uma fisioterapia. E o que está debilitado é nossa alma nesse ponto específico, que é a falta grave ou a paixão desordenada a arrasta para baixo. Por essa razão, Santo Inácio fala: se existe essa falta, se existe essa paixão conhecida, o foco do exercício é ela. Se não tem nada conhecido, gritante, assim a gente só vai com essa disposição de dar a Deus tudo que nós temos, tudo que nós somos e tudo que nós queremos, e deixar que Ele nos guie. E assim, pelo exercício espiritual, ele vai nos levar àquele ponto que talvez nós não conheçamos, mas que é mais necessário à nossa alma. Tudo bem? Pessoal, não tem nenhuma dúvida? Eu estou preocupado, que até agora nós estamos no 12º slide e nenhuma dúvida. Tá tudo bem aí? Tá dando para acompanhar? São todos comigo ainda? Opa, tem dúvida? Fale. Enquanto isso, tomo uma água. Muito bem, os
Gente,
bloqueios, a gente
a
vai já
minha
ver eles, tá?
dúvida é mais ou menos quando tem um bloqueio, que não necessariamente precisa ser um bloqueio humano, mas o próprio bloqueio espiritual mesmo. Né? Eu não sei explicar,
Certo, a
mas
gente.
eu acho que você entendeu, né?
Sim, vamos ver agora aqui um pouco disso, né? Porque vários tipos de bloqueios, digamos assim, né? Olha aqui, eu vou prosseguir e eu acho que a gente vai tratar disso em algum momento, daqui para frente. Quando tratar, eu paro um pouco para a gente se focar mais nisso, tá? Essa aula vai até, eu acho que umas 8, 8 e 5, tá bom, pessoal? Porque ainda faltam muitas coisas. Mas a gente não vai completar tudo hoje, logicamente. Eu acho que é mais importante, assim como nos exercícios antinácio, a gente parar e devagar em cada coisa para garantir que tá bem sedimentado antes de seguir em frente. Só um minutinho. Então, muito bem, os dois tempos, né? Na notação 11 e 12. Há de advertir que em cada um dos cinco exercícios que se farão cada dia, há de estar durante uma hora. Aqui, basicamente, são as meditações, tá bom? Então, em cada uma das meditações, se deve gastar uma hora. Quando se fazer os exames, deve-se gastar uma hora. Já vou explicar por que que eu coloquei isso aqui, por que que isso é tão importante para nós. Como no tempo da consolação é fácil e leve estar na contemplação a hora inteira, assim, no tempo da desolação é muito difícil completá-la. Portanto, a pessoa que se exercita para agir contra a desolação e vencer as tentações deve sempre estar alguma coisa mais além da hora completa, para que não só se habitue a resistir ao adversário, mas ainda a derrotá-lo. Isso aqui é fantástico. Vejam só. Em primeiro lugar, Santo Inácio divide o tempo da consolação e da desolação. De fato, durante a consolação, quando está tudo muito bem na vida espiritual, poxa, acabei de sair de um retiro, acabei de sair de uma missa maravilhosa, acabei de sair de uma orientação espiritual, uma confissão, sabe? Agora está no momento bom. Um momento de consolação. É tudo muito fácil. Rezar é fácil, é gostoso, desculpa a expressão. É agradável aos sentidos rezar, né? A alma se deleita naquilo. No entanto, esse tempo em geral ele dura pouco, por duas razões: pela nossa fraqueza e também porque Deus ele mede bem a consolação. Ele não dá consolação à torta direito, porque isso nos faria doentes espirituais que estariam mais interessados na consolação em si do que no Deus das consolações, né? Então, o tempo da consolação ele dura pouco em geral, né? E muitas vezes o tempo da desolação dura muito. Santa Teresinha disse que a vida inteira dela, ela teve poucas consolações, né? Por outro lado, há santos que têm muitas consolações, mas quando tem desolações são muito profundas também, né? Então, o que que Santo Inácio está pedindo aqui, né? Aqui tem dois princípios, três, na verdade. Tem o princípio do agere contra, que eu já vou comentar. Tem o princípio do magis, que é a ideia de você fazer mais do que precisava, por amor a Deus, e tem um princípio que é um dos princípios mais importantes da vida espiritual: constância. Fazer sempre a mesma coisa e fazê-la sempre. Essa ideia da constância é provavelmente a ideia mais importante de todas, né? Porque é muito fácil a gente se dedicar, agora eu vou fazer, vou rezar o rosário todo dia. Uma alma que não faz nada, né? Não reza um Pai Nosso quando acorda, vai rezar o rosário todo dia. E aí ela reza por uma semana todo dia, ela está no tempo da consolação. Quando vai chegando ali no fim da primeira semana, acontece um dia que ela acorda atrasada, aí ela perde o rosário. No dia seguinte, ela já vai estar, não consegui ontem, segunda-feira eu retomo. E aí vai empurrando, depois de um tempinho, não reza mais nada, né? Ela quis dar um salto muito alto, sem conhecer suas forças. Ela foi para a guerra com 10 mil homens, enquanto no campo inimigo tinha 20 mil. Ela não pensou com calma. Ela não estava bem fundamentada, por isso ela perdeu a batalha, certo? Nós precisamos de constância. É mais importante ser constante, ou seja, fazer sempre a mesma coisa e fazê-la sempre. Não ficar um dia vai, um dia não vai, né? Ser como uma torre de fato e não como as ondas, né? Quando chega o tempo da desolação, no entanto, a coisa não vai ser fácil. É muito, muito provável que a coisa não seja nada fácil, né? E para mostrar como isso é verdade, eu vou trazer aqui o exemplo de Santa Teresa, que não está nos exercícios, mas é que é muito interessante. Que é Santa Teresa d'Ávila, tá? Não é Santa Teresinha, não. Santa Teresa é conhecida como a grande reformadora, né, do Carmelo, e enfim, é uma das maiores santas da história. Mas tem um caso da história da vida dela muito, muito curioso e mostra muito a humanidade dela. Mostra, a gente se sente muito próximo a ela, né? E aplica esse princípio. Nos tempos de consolação é sempre fácil rezar. No tempo de desolação é sempre difícil. Ela colocou no diário dela que um dia ela estava numa secura tão grande que ela rezando, ela ficava olhando para a ampulheta, né? Que, enfim, naquela época era uma ampulheta, de 1 hora. E a ampulheta não andava. E ela olhava para a ampulheta e a ampulheta não andava. E aí ela começou a ficar entediadíssima na oração. Veja, é uma grande santa, nós não estamos falando de um qualquer, né? Uma das maiores santas da história da igreja, doutora da igreja. Mas ela estava num momento de tanta secura que ela começou a ficar desesperada que o tempo não passava. E aí ela conta que ela pegou a ampulheta e começou a bater na ampulheta para a areia descer mais depressa, né? Aqui é uma imagem exatamente dessa alma que não aguenta mais aquele período de isolação. O exercício espiritual para ela é pesado. E é que pensem muito nisso, né? É bom para considerar essa imagem. Uma grande santa batendo na ampulheta para as areiazinhas caírem mais depressa e ela acabar, ela conseguir se libertar ali daquele momento de oração. É claro, isso aqui é um caso da vida dela que, né, ela não usava com orgulho, né? Mas justamente pela sua humildade, ela nos conta, mas nos mostra como se ela, que estava já na via iluminativa, ela que já era uma perfeita, né, digamos, na escala de avanço na vida espiritual, se ela teve essa dificuldade durante a desolação, muito mais nós teremos, né? Tem pergunta aqui? Não, tem não. Então, o que que Santo Inácio fala? Santo Inácio fala o seguinte: o tempo que a gente dedica para as coisas de Deus, ele é de fato sagrado, porque é uma das coisas assim que mais o demônio quer nos tirar. Aqui o Padre Mestre que fala, tá? Não é Santo Inácio não. Padre Mestre fala que o demônio trata as nossas nosso tempo como os judeus tratam as moedas. E ele explica, né, que os judeus, quando pegavam as moedas de ouro, eles raspavam a moeda. E ainda que saísse só uma, sabe, quase nada, só um cisco da moeda, ainda assim, aquele cisco que saía era ouro. Entendem a comparação? Ainda que o demônio nos consiga 10 minutos dessa 1 hora, 5 minutos dessa 1 hora ainda é ouro. Ainda é um tempo que era consagrado a Deus e nós demos, claro, pela nossa fraqueza a nós mesmos ou ao mundo, ou mesmo, enfim, muito mais raramente ao demônio. Então, se o nosso demônio, se o demônio trata o nosso tempo tal como essa imagem aí, né, desses judeus raspando a moeda para tirar umas raspinhas dela que fossem ouro. Da mesma maneira como nós cuidaríamos desse ouro, nós devemos cuidar do nosso tempo. Nunca dá o tempo. E aqui vem um dos princípios mais belicosos, mais conformes essa espiritualidade de combate de Santo Inácio, chamado agere contra. É um princípio de fato de violência, né, contra essas três concupiscências. Basicamente, se existe uma tentação, você deve resisti-la, mas mais do que resisti-la, você deve vencê-la. Então, se a tentação é para aguentar uma hora, você aguenta duas. Se a tentação é para você comer uma coisa que você, sei lá, você está em jejum, mas veio lá a tentação para comer, você aumenta mais o jejum, você deixa ele mais firme, né? Se tem aqui de falar uma palavra, imagina que você se decide a não falar alguma coisa, aqui você não vai falar mais nada. E assim, de acordo com a reação que você precisa ter, né? Vendo os ataques que o mundo, que a própria carne e que o demônio dão, você age com mais violência contra si e contra esses inimigos, né? Quando eu falo violência aqui, é firmeza de vontade, tá? Não entendam com, vou, sei lá, fazer alguma coisa aqui, não. É uma firmeza de vontade, né? Uma decisão firme e de fato, valorosa, ardorosa, consumida em fogo da caridade do amor a Deus, né? Então, muito bem, se é essa aqui, esse princípio agere contra, nós vamos ver em vários lugares nos exercícios. Se há uma tentação, se há um ataque, a gente não só se defende, mas a gente ataca depois também. Primeiro se vence, né? Primeiro se vence a tentação. Depois que se venceu a tentação, vai ao ataque. Esse é o modo de Santo Inácio fazer as coisas. E é por isso que dizem, claro, aqui a história prova, né? Quando a gente pensa na Companhia de Jesus, a gente vê a ordem religiosa que mais se espalhou do mundo, que tem mártires, e muitos deles congregados em todo lugar, em Canadá, aqui na América do Sul, na China, no Japão, na Oceania, na Revolução Francesa, em todo lugar padeceram como mártires os santos formados nessa espiritualidade. Agere contra. Esse é um princípio de vida inaciano. Mas que a congregação toma como seu também, e que todo cristão pode tomar como seu. Se há um ataque, eu resisto. Primeiro eu me defendo. Mas depois que eu venci, né, depois que eu resisti, eu vou lá e venço aquela tentação. Eu humilho, né, o meu tentador. Não com a minha própria virtude, né? Deus vai dar graça. Se estava difícil aguentar aquela 1 hora, agora eu vou ter que aguentar 1 hora e meia, 1 hora e 15, eu vou ter que ficar mais tempo na meditação, se eu não aguento mais. Exatamente, né? E aqui Deus dá a graça vendo a perseverança do homem. Continuando, né, aqui um pouco os princípios. Oi.
Só lembrei agora de passagem daquela parte da vida de São Luís Gonzaga, que ele passava o dia, às vezes o dia inteiro em meditação, porque ele queria passar 1 hora certinha em meditação e tinha algum momento que ele perdia a concentração e ele aumentava o tempo para compensar e ele passava 7 horas, 8 horas em oração.
É isso mesmo. Esse é o agir e contra. Propriamente essa é a ideia, né? Claro que São Gonzaga era um santo gigantesco, né? Aqui é muito improvável que a gente consiga ficar tanto tempo, mas buscar essa ideia, né? Tô sendo atacado, vence, ou melhor, resiste, defende e depois ataca, né? Porque assim o demônio mais rapidamente é vencido, a carne mais rapidamente é domada e o mundo mais rapidamente é confundido. Muito bem, princípio sobre a eleição, né? A eleição, pessoal, é qualquer tipo de qualquer é uma um exercício espiritual, mas que tem por objetivo discernir a vontade de Deus para alguma coisa na vida, né? A eleição mais comum de todas é a eleição do estado de vida, né? No qual a pessoa escolhe se ela decide se ela vai se casar, se ela vai enfim, ser religioso, vai buscar o sacerdócio. Né? Enfim, essa é uma eleição. A eleição do estado de vida é a mais famosa. Mas, na verdade, a vida do cristão, ela é composta de uma imensidão de eleições. A maior parte delas é muito pequenas, né, que a gente não dá muita importância. Mas Santo Inácio nos pede, toda aquela decisão que tenha uma grande possibilidade de impactar a nossa vida, pede uma eleição, que tem um exercício próprio para ela, que a gente vai tratar na próxima. Acho que na terceira aula dessa série, né? Mas o que aqui uns princípios gerais sobre consolação e desolação. Se está em consolação, não faz nenhuma decisão irrefletida. Então, eu quero ser padre. Sei lá, estou pensando aqui em ser padre. Eu decido ser padre logo após o retiro, que teve missa tridentina cantada solene nos 4 dias e adoração santíssima perpétua. Não é uma boa hora para fazer um voto, né, uma decisão tão importante. E é por isso que muitas vezes a pessoa fala, ah, eu quero ser padre. Aí vai para o seminário, passa 4 meses e volta, né? Por quê? porque ele vê que aquele ardor que estava no tempo de consolação, ele estava firmado numa base fraca. Quando chega a desolação, ele percebe que não era aquilo. Ele não tem força para continuar, né? Então, conselho Santo Inácio, não tomar decisões muito muito graves durante a consolação, né? Durante o momento assim, digamos, o ápice da consolação. Esperar normalizar, né? Porque a gente não está só em consolação ou desolação. Tem, digamos, o estágio normal, né? Que é quando a gente fica, sabe, normal, sem grandes consolações, mas sem grandes desolações também. Esse é o momento de tomar decisões complexas. Então, vou me casar. O tempo para pensar nisso não é na hora que tá lindo, tá tudo maravilhoso na vida espiritual, no namoro, a pessoa é maravilhosa, só tem qualidade, você não vê defeito nenhum. Não é essa hora, né? É a hora no qual essas consolações iniciais passaram um pouco e você tá ali, né, mais na realidade, né? Por outro lado, enquanto ele é, o Santo Inácio é um pouco, digamos, não é tão rígido com as consolações, ele é totalmente rígido com as desolações. Nada, nada do que nós decidimos fazer durante um tempo normal, nós devemos deixar de fazer durante a desolação. Nada. Então, você está em desolação, nenhuma decisão que você tomou durante a consolação, você vai abandonar. Esse é um princípio de vida espiritual firmíssimo que Santo Inácio dá. Então, sei lá, tô aqui no meu casamento, tá difícil, tá um momento de desolação. Nenhuma decisão pode ser tomada nessa hora, né? Quando acabar a desolação, se tiver que pensar alguma coisa, aí você pensa, né? Mas agora não pense em nada. Tô aqui no seminário, ou tô aqui no convento, querendo, enfim, esperando chegar a hora de fazer meus votos. Mas eu tô num momento terrível, eu quero ir embora. Espero o tempo horrível passar, reflete, e aí decide. Nunca tomar decisões durante a desolação. É princípio básico, é a regra número um de discernimento dos espíritos, certo? Porque em geral, quando nós estamos em desolação, o que fala mais alto é a nossa própria vontade. E muito bem, durante as violências, né? Aqui seja a dor, seja o prazer, né? Ou seja a ausência do prazer ou a dor, durante essas violências manter-se firme, como a torre lá do início da aula, né? Ficar firme, imutável. Ou seja, qual é o momento certo para a gente eleger as coisas, a gente decidir as coisas? É no momento em que está tudo normal. Nos momentos em que está tudo maravilhoso, não é um momento mais adequado, sobretudo de decisões muito difíceis. No momento que está tudo horrível, aqui é regra, não se mexe em nada, continua como está. Eu gosto de comparar esse princípio aqui de Santo Inácio com o um avião. Quando o avião ele decola, ele sai do solo, nos primeiros 400 pés, ou 400 metros, não sei bem, ele não pode fazer nada. Ah, desligou o motor, não faz nada, continua andando do jeito que você está. Nenhuma decisão se toma abaixo de 400 pés, salvo engano, né? Só vai se tomar acima de 400 pés. Então, é um pouco a ideia da desolação. Pode estar acabando o mundo, pode estar pegando fogo, pode ter explodido, sei lá, a turbina do avião. Aqui pode ter explodido a nossa vida. Se a gente está abaixo dessa etapa, né? Se a gente está no momento de desolação, espera acabar. Depois que chegar nos 400 pés, aí você vai tomar as decisões que for necessárias. Mas abaixo dela, qualquer decisão leva a desastre, ok? Esse princípio aqui é luminoso. Depois que a gente aprende essas coisas, isso aqui pelo menos, enfim, eu imagino que vá ser recebido assim, né? Depois que a gente aprende essas coisas, a gente não esquece mais. Isso aqui, de fato, prende em nós, né? Essa regra, ela é essencial. Tá num momento difícil, não muda nada. Espera que vai passar. Nenhuma desolação dura para sempre. Sobre as inclinações desordenadas, eu acho que isso aqui responde um pouco a pergunta aí da Camila, né? Se está num momento de aridez, né? Não sei se o caso é específico sobre uma eleição. Se não for, espera um pouco que depois vai ter mais sobre isso, tá bom? Sobre as inclinações desordenadas, aqui Santo Inácio fala bastante coisa, né? Para isso, a saber, para que o Criador e o Senhor operem mais seguramente na sua criatura, se porventura essa alma está afeiçoada e inclinada desordenadamente a uma coisa, é muito conveniente que, empregando todas as suas forças, se motive ao contrário daquilo que se sente mal afeiçoada. É novamente aqui o princípio do agere contra, né? E assim, se está inclinada a buscar e a ter um ofício ou benefício, não pela honra e glória de Deus. Não pela honra e glória de Deus. Já que você me distraiu, é só 2 horas agora, eu comecei às 6. Não pela honra e glória de Deus, nosso Senhor, nem pela salvação espiritual das almas, mas por seus proveitos próprios e interesses temporais, deve inclinar-se ao contrário, instando em orações e os exercícios espirituais e pedindo a Deus Nosso Senhor o contrário, a saber, que não querer esse ofício ou benefício, nem outra coisa qualquer, se a sua divina vontade, ordenando seus desejos, não lhe mudar a sua afeição anterior, de maneira que o motivo de desejar ou ter uma coisa ou outra seja só o serviço, a honra e a glória de sua divina majestade. O que que isso aqui quer dizer? Só um minutinho. O que que isso aqui quer dizer? Deixa eu seguir os slides, depois eu faço resumo. Como nós já vimos ainda há pouco uma afeição desordenada, né? Aqui está tratando propriamente sobre uma inclinação desordenada. E Santo Inácio explica que ela pode ser de três modos, né? Uma inclinação, nós temos muitas inclinações, algumas são ordenadas, outras não. Toda inclinação desordenada, ela é por uma dessas causas. A primeira causa que pode gerar uma inclinação desordenada é o objeto em si, é o que se deseja, é o que se quer fazer. Se esse objeto em si ele é desagradável a Deus e ou nocivo a nós mesmos, isso é um pecado, é uma inclinação desordenada que nós devemos evitar. E aqui a resposta de Santo Inácio é essa. Se você tem uma inclinação para aquele objeto, para aquela pessoa, para aquele desejo, você vai desejar o oposto. Certo? É o agere contra, novamente, né? Você vai fazer o contrário do que a inclinação desordenada pede. Você vai vencê-la, ou, desculpa, vai resisti-la, mas mais do que isso, vai vencê-la. Então, esse é o primeiro caso, quando é o objeto. O segundo caso que pode gerar uma inclinação desordenada é o motivo que nos leva a buscar. O objeto em si é bom, mas o motivo que me leva a buscar é ruim. Então, eu quero cantar no coro, né? Uma coisa muito boa cantar no coro, mas eu quero cantar no coro para aparecer. É um motivo péssimo. Ainda que você não vá falar isso para ninguém, né? E muitas vezes a pessoa se engana, fala, não, eu vou ajudar nosso Senhor, né? Eu vou, enfim. Mas se a pessoa dentro, se na alma dela, o desejo dela é outro que não seja agradar a Deus, fazer a vontade de Deus, né? Auxiliar um apostolado, aquele ato que é bom em si, cantar no coro é uma coisa boa, ajudar a missa é uma coisa boa, ter um cargo é uma coisa boa, ter um cargo na congregação, ter um cargo sei lá, num apostolado, né? Ser bem-quisto, por exemplo, ganhar promoções no trabalho, né? Ser bem-querido no trabalho, ter uma boa influência com pessoas, até mesmo coisas boas, por exemplo, ajudar, assim, coisas, digamos, que parece ser obra de caridade, ajudar um próximo, né? Ou aqui dar comida, dar roupa, dar dinheiro. Tudo isso são coisas boas. Mas se o motivo que nos leva a buscar essas coisas for um motivo desordenado, só um minuto. Tá muda há quanto tempo, pessoal?
Não tá mudo, aqui tá normal.
Eu não tava falando um monte de coisa que estavam vindo? Tá ouvindo,
Aqui
Lilian?
tá normal também. Aqui tá
Sim, tá
normal.
normal.
Não, peraí, mas eu tava mudo há cinco, sei lá, 10 segundos atrás?
Não, normal.
Tá, vocês ouviram falar do coro, dos acordes e tal? Ah, então
Sim.
beleza. Acho que mutou sozinho. Alguém me mutou,
Sim.
eu acho, sei lá. Alguém tá me sabotando aí. Quer que acabe logo a aula. Muito bem. Então, eu estava começando, né, um cargo, uma obra de caridade, uma boa ação, qualquer coisa que é boa em si, se a vontade que me leva àquela coisa for uma vontade desordenada, contrária à vontade de Deus, contrária à caridade ou contrária a mim mesmo, aquele ato em si passa a ser uma inclinação desordenada. Certo? Então, mesmo coisas muito boas podem se tornar objeto de uma inclinação, de uma afeição, de uma tentação, né? Uma inclinação desordenada para aquilo. Isso aqui é importante porque muitas vezes a gente pensa, ah, isso aqui é uma coisa boa em si, então não, tá tudo bem. Muitas vezes não tá. Quem que pode conhecer isso? Somente Deus e a pessoa. Não cabe a ninguém julgar a razão pela qual a pessoa quer ou não aquilo. Às vezes, pelo método, talvez pela insistência, pelo modo como a pessoa insiste, como a pessoa pede, como a pessoa quer, as coisas que ela faz para chegar, dá para a gente chegar a uma conclusão que aquilo não é bom. Mas as razões em si, né, a consciência da pessoa, só Deus entra. Anjo nenhum tem esse poder, o demônio não tem esse poder, nenhuma pessoa tem esse poder. A nossa consciência é um tesouro trancado, só quem tem acesso é Deus. e nós mesmos, se estivermos, né, necessariamente formados, que às vezes a pessoa não tem nem consciência de si mesma, né? Então, primeira coisa que pode gerar uma inclinação desordenada é o objeto em si mesmo. A segunda é o motivo pelo qual a gente quer aquele objeto. A terceira causa é a maneira como a gente busca aquele objeto. Pode ser que o motivo seja bom, pode ser que o objeto seja bom, mas a forma como a gente busca é uma forma desordenada, né? A gente quer de uma maneira que não considera, não leva em conta a glória de Deus, não leva em conta a caridade, não leva em conta o nosso próprio bem. Assim, mesmo se o motivo pelo qual nós queremos aquela coisa e a coisa em si sejam boas, a inclinação é desordenada. Aquilo é uma afeição desordenada, é algo que nos afasta de Deus, independente da coisa em si ser boa. Então, sei lá, eu quero ser padre, né? Sei lá, eu quero, agora tenho vocação. E a minha vontade de ser padre é por uma vocação boa. Nossa, eu ia falar uma coisa super polêmica. Mas enfim, a nossa vontade de ser padre é por uma razão boa. E aí eu vou qualquer lugar, eu vou aqui no pior seminário que tem, porque ali eu sei que eu vou ser ordenado padre. Aqui tem um objeto bom, um motivo aparentemente bom, mas a maneira como se buscou foi péssima, não levou em conta a própria saúde da alma. Né, um seminário péssimo, o padre vai ter uma péssima formação, faz mal para ele, né, e para os fiéis que depois ele vai ter, né. Muito provavelmente o padre em pouco tempo, né, o seminarista em pouco tempo vai abrir mão de todos os princípios que ele tinha e vai abraçar aqueles lá do lugar onde ele está. A gente se adapta muito fácil ao nosso meio. Por isso que é importante, por isso que Santo Inácio fala que tem que ter lugar para as pessoas ficarem juntas, porque se a gente fica solto, a gente se adapta ao nosso meio. Né? Tem gente que não fala palavrão, mas no trabalho fala, porque todo mundo fala. Tem gente que não fala de certo assunto, não fala aqui de novela, sei lá o que, que tem hoje, nem sei se tem essas porcarias de Big Brother, mas o cara não fala disso, nem vê. Mas no trabalho ele fala, ele se encaixa, né? A gente tem essa tentação, essa tendência, desculpa, de se adaptar. Por isso que é importante a gente estar sempre amparado, né? Com amigos, com pessoas que têm os mesmos princípios, os mesmos desejos, que assim a gente se ajuda, né? A não buscar aquela coisa de qualquer maneira. A coisa por si mesma, né? Tu imaginar a missa tridentina em Manaus, eu quero, é uma coisa boa. E eu quero a missa tridentina em Manaus porque a missa ela é o caminho para a salvação da igreja. Não vai haver restauração do catolicismo nenhuma sem a missa tridentina. Esse é o ponto da congregação, essa é a nossa defesa. Ponto final. É uma posição, a nosso ver, boa. Né? O objeto é bom, o motivo é bom. Ah, eu vou chamar um padre sedevacantista só para ter missa tridentina. A maneira como eu busquei foi ruim. Ok? Então aqui são, digamos, os três modos de prejudicar uma inclinação, né? Uma afeição. Perguntas. O demônio não teria acesso nas nossas intenções? Não. O demônio, ele só tem acesso nas nossas coisas exteriores e em casos extraordinários, quando Deus permite a nossa imaginação, certo? Mas o demônio, ele não consegue ler nossos pensamentos, né? Ele é, claro, é um anjo, né? É muito, muito inteligente. Então ele consegue perceber pela nossa expressão corporal, ele muito melhor do que um humano treinado. Ele consegue perceber nossas emoções, o que a gente está, assim, para onde a gente está tendendo, né? Mas ler o nosso pensamento, ninguém lê, tá bom? Somente Deus mesmo conhece o que está oculto no nosso coração. Somente Deus, ninguém mais, né? Muitas vezes nem nós mesmos. Então, se há uma inclinação desordenada, né, por qualquer uma dessas razões, o que é que a gente faz? Em primeiro lugar, se o objeto em si é mau, a gente precisa evitá-lo. Okay? Porque se a coisa em si é mal, não tem como criar uma coisa má e aquela coisa e essa vontade ser boa. Então, se o objeto é mal, acabou. É evitar querer o oposto do objeto. Então, eu quero aqui um prazer sensual, um prazer irascível. Sei lá, eu quero um bem qualquer, ou uma atenção de uma pessoa, etc. Isso é mal em si, né? É uma coisa pecaminosa em si, eu devo desejar o contrário. Né? Então, se eu quero uma riqueza por um bem meio ilícito, né? Sei lá, eu quero aqui participar lá do mensalão. Não, velho, né? Isso aqui nem sei como é que está hoje. Da rachadinha lá, eu quero participar lá para ter um dinheiro, independente do meu objetivo. Ah, pode ser para ajudar aí a capela da escola, que está precisando, inclusive, de doações, pessoal. Salve Maria. Enfim, eu quero uma coisa má, não interessa a coisa boa, a minha razão boa, né? Fim não justifica meio. Ah, é para obra de Deus. Não justifica. A obra, a coisa em si é má. Então, a gente evita a coisa, né? A gente recusa, rejeita a coisa. Se... Só um minuto. Se, por outro lado, a coisa em si ela não é má, a gente precisa se colocar diante de Deus com muita franqueza para o seguinte. Se... Porque pode ser que aquela coisa seja a vontade de Deus, né? Imagina então, deixa eu colocar aqui outro exemplo. Imagina que sei lá, eu quero um cargo na congregação, quero virar presidente. é uma coisa em si boa, né? Não tem nada de ruim. Bom, tem dificuldades, mas não tem nada de ruim. Mas a minha uma razão para querer pode ser ruim, né? Eu posso querer para poder mandar nas pessoas, poder aparecer, sei lá. Mas pode ser que Deus queira que eu seja presidente, mas não pelo motivo que eu quero. Então, o que acontece? Quando nós temos uma vontade de uma coisa boa, mas essa vontade ela é desordenada, ela tem aqui algo contrário a Deus, à caridade ou a mim mesmo, a gente reza pedindo a Deus a graça de receber o desejo oposto àquele, né? É isso que o Santo Inácio explica aí no fim desse parágrafo, né? De receber o motivo oposto, de querer pelo motivo oposto, de querer por outro modo, né? Então agora eu queria para isso, mas agora eu quero por outro motivo, eu quero por um motivo bom, né? Sei lá, eu queria poder, sei lá, ter uma promoção no meu trabalho, é uma coisa boa, ter uma promoção, mas pelo motivo errado, para poder mandar nessa pessoa aqui que eu não gosto. Você reza a Deus para que, se for de fato da vontade dele, ele mude em você o motivo pelo qual você quer essa coisa. Certo? E assim, a coisa que mudou, o motivo que mudou, que era o que contaminava, o que era que fazia que aquela inclinação fosse desordenada, se esse motivo não existe mais, a inclinação não é mais ordenada, é uma inclinação ordenada. E aí tá tudo bem, a gente pode entender aqui uma vontade, enfim, uma ação conforme a vontade de Deus, certo? Sem desejos negativos, né? Sem inclinação, de fato, sem uma desordem. E último slide, pessoal, que eu vou parar por aqui, né, que são alguns outros pontos. Ficou compreensível, pessoal? Só para passei rápido, talvez. Ficou compreensível a questão das inclinações? Dos três razões e tudo? Deu para entender bem?
Deu,
Ninguém mais respondeu.
sim.
Muito obrigado. Obrigado pela resposta. Então, para finalizar aqui essa introdução geral aos exercícios, né? Nós estamos, para vocês terem ideia, nós estamos aqui na segunda página dos exercícios, até agora, né? Mas aqui é tão rico que dá para a gente ter uma aula para cada página. Alguns pontos dessas anotações, né? Até a 20ª, nós estamos na 15ª, né? Faltam cinco. Então, alguns pontos que das outras que eu achei interessante trazer aqui para nós trabalharmos, né? Na próxima semana, a gente vai passar parada onde a gente começou, né? Que é dos exames. Do fundamento, na verdade, que deveria ser visto hoje, e os exames, e aí a gente vai para a meditação, tá bom? Mas se Deus quiser, a gente vai conseguir acabar tudo até o fim do mês. Espero que esteja sendo proveitoso. Então, alguns pontos adicionais, né? Em primeiro lugar, o apoio na caridade. Lá, acho que é no, na anotação sétima, Santo Inácio fala assim, ao diretor que está ajudando, né? Que está pregando, entre aspas, o retiro. Para ter muito cuidado e perceber aquelas pessoas que estão sob o cuidado dele, para que se ele perceber que alguém está em desolação, ele não ser rígido demasiadamente, né? Não agir com uma dureza excessiva para essa pessoa. Porque para o homem, aqui palavra de Santo Inácio, para o homem receber digamos, o abandono, entre várias aspas, né? O abandono, digamos, sensível de Deus, é insuportável. Para nós, estar numa desolação é insuportável. Mas ter o abandono de Deus e também das criaturas é praticamente impossível de se aguentar sem desfalecer. Certo? Porque quando Deus permite uma desolação, ele dá uma graça anexa da perseverança, né? Se a alma está bem disposta. Agora, quando a alma ela está num momento difícil, e vem uma pessoa e abandona ela também, ou seja, percebe que ela está naquele momento e aí age com mais rigidez em cima dela, com mais impulso, mais brigão em cima dela, uma pessoa que está em desolação desfalece, né? Isso aqui, claro, é para um padre, é para o diretor que prega o retiro. Desculpem. Perdoem a tosse no microfone, isso aqui é péssimo. Isso aqui se aplica ao padre que está pregando o retiro. Mas também se aplica a nós, quando nós temos, digamos, pessoas próximas a nós, a quem nós ajudamos, né? Santo Inácio, ele demonstra, como eu já comentei, uma enorme paciência com o progresso de cada um. Ele observa, ele indica isso várias vezes nos exercícios, de olhar como está cada uma das almas. Ter a paciência para aguentar os que são mais devagares, os que são mais rudes, os que são mais mundanos, cada um no seu tempo vai, se tiver aquela liberalidade, aquela generosidade proposta, né, a cada um vai chegar no seu tempo, no lugar que precisa, né? Aqui, Santo Inácio comenta muito a respeito dessas ilusões que a vida espiritual causa, né? O Padre Mechele usa aquela fábula de Esopo do cachorro com a carne. Eu não sei se alguém aqui não conhece, mas é basicamente uma história de um cachorro que está com um pedaço de um bifão na boca, e aí ele passa na frente de um lago, ele se vê no lago, né? E vê pelo reflexo, a carne maior do que a que ele tem. Ele fica furioso com o outro cachorro e ataca o outro cachorro. E nisso a carne que ele tinha cai no rio e se perde. E aí ele fica sem nada, né? O Padre Mechele usa essa fábula, né, tão antiga, para mostrar exatamente isso. Às vezes a alma, ela está num estado no qual ela tem uma coisa, mas ela vê algo que ela não pode ter e ela se desanima de tal modo que ela vai buscar esse algo e perde tudo. Né? Aqui é a imagem de uma pessoa durante essa desolação. Então, tem muita paciência, né? Isso aqui vale para todo mundo. Maridos terem paciência com suas esposas. Isso aqui não é fácil para ninguém, tá? Esposas com seus maridos também, mas aqui como o marido exerce uma certa autoridade na família, em especial ele, né? Aqui é formadores, né? Pessoas que têm filhos, pais, né? Professores. Terem essa ideia também, essa pedagogia de Santo Inácio, ela é útil para nós, né? Apoiar na caridade quem está num momento difícil espiritualmente falando. Não é ser condescendente com os erros da pessoa. Se a pessoa está em erro, tem que partir para cima mesmo. Mas se a pessoa está fazendo o que ela pode, né? Ainda que com suas limitações, e está num momento de isolação, seja por qualquer razão, nessa hora o auxílio, o apoio mútuo é essencial, né? Então, ter essa paciência, né? Esse aqui é um ponto que eu acho muito importante e mudou muito minha vida, da vida do exercício de Santo Inácio. Um outro ponto é entender o que se pede, né, para fazer os exercícios, né? Se pede conhecimento deles, em primeiro lugar. Então, antes de eu querer meditar, eu preciso conhecer. Antes de eu praticar o retiro inaciano, eu preciso ter uma ideia geral dele, né? Antes de fazer um exame de consciência, eu preciso entender um pouco como é que funciona. É aquele fundamento, novamente, voltando à imagem da torre, né? Se eu vou direto ali para querer fazer da minha cabeça, muito provavelmente eu vou me dar mal, né? Fazer as coisas da própria cabeça nunca é uma coisa boa, né? É importante a gente procurar o que a igreja sempre fez, como a igreja sempre ensinou, e nos guiarmos por isso. Então, o que é que precisa? É conhecimento, uma solidão interior e um recolhimento exterior. É impossível, aqui, bora pensar provavelmente em retiro, é impossível um retiro dar certo com a bagunça que a gente vê de jogar menino na lama, né? De colocar lá queimada, né? Esse é um tipo de atividade que pode ser agradável para jovem, tem o seu momento, mas é sobretudo para pessoas que já são mais velhas, né? É o contrário do que a vida espiritual pede. A vida espiritual pede solidão e recolhimento exterior. Silêncio, olhos baixos, né? Uma atitude modesta o tempo inteiro e solidão. Né? Essa é a ideia necessária para a gente crescer durante os exercícios, né? Durante esses anéis aí que vão marcando o crescimento da nossa alma. Esforço contínuo, né? O esforço próprio, fidelidade e boa distribuição do tempo. Generosidade, docilidade e franqueza, sobretudo quando a gente trata de um com o padre diretor, né? E aqui a última coisa da aula de hoje, acabei. Deu 2 horas e 18 minutos, Jackson, então nem venho falar nada. Isso aqui é interessantíssimo. Logo no início dos exercícios, antes de começar o princípio fundamental, que, como eu falei, é fundamental, né? É a coisa mais importante de todas. O homem é criado para louvar, prestar reverência e vir a Deus, nosso Senhor, e mediante isso a sua alma, etc. Esse aqui é a coisa mais importante de todo o livro, né? Antes disso, o Santo Inácio colocou uma página com esse parágrafo escrito. Pressuposto, todo bom cristão, ele fala assim, pressupõe-se, né, que todo bom cristão deve estar mais pronto a salvar a proposição do próximo que a condená-la. Se não a pode salvar, inquira como a entende, e se a entende mal, corrija-a com amor. E se não basta, busque todos os meios convenientes para que, entendendo-a bem, se salve. Isso aqui é tremendo, né? Porque é impressionante a experiência que Santo Inácio tem. E é justamente por isso que ele colocou isso, né? ele percebeu que essa aqui talvez seja a maior dificuldade que nós temos, né, a nossa relação com o próximo. Então ele coloca isso logo no início dos exercícios, justamente para já deixar todos prevenidos. Nós devemos ter como pressuposto, ou seja, esperado que todo bom cristão esteja mais pronto a salvar a proposição do seu próximo que a condená-la. Se não a pode salvar, perguntar o que que a pessoa está querendo dizer com aquilo. E se a pessoa está dizendo algo errado, corrigir com amor, com caridade. E se a pessoa está errada, né, você buscar tudo possível para que a pessoa entenda direito, sabe, corrija-se e se salve assim, né? O objetivo sempre de salvação das almas. O fato de Santo Inácio ter colocado isso logo no início dos exercícios nos mostra que isso aqui é algo que nós também temos que ter atenção, né? Infelizmente, hoje é muito fácil, sei lá, alguém falar que é um burburinho, a coisa vai se expandindo, né? E aí é muito fácil falar mal de um grupo, de uma pessoa, né? De um sacerdote, de, enfim, um leigo, e assim vai. A gente é rápido, nós somos rápidos em condenar. Isso aqui é normal de todos, tá? Não é, porque a gente é da tradição, nada a ver. O pessoal costuma atacar o movimento tradicional falando que tem muita briga. Todo lugar tem briga, né? Isso aqui é próprio do ser humano. Mas é uma coisa ruim, a gente precisa combater, né? Então nós em especial precisamos combater, né? Se nós aqui estamos pela tradição, estamos pelo que a igreja sempre ensinou, isso aqui tem que ser um pressuposto nosso. E é extremamente difícil. Quando eu falo isso, não pense que eu estou falando como uma pessoa versada no assunto. É extremamente difícil. Mas esse é um pressuposto que nós temos que ter sempre na nossa mente, né? Sempre tentar entender a coisa, né? Sempre tentar buscar um meio de salvar o que o próximo falou, ainda que pareça errado. Tentar achar o meio de entender bem. E se não há jeito de entender bem, perguntar da pessoa o que quer dizer. E se a pessoa está errada, corrigir com caridade. Certo? Na próxima aula, nós vamos ver um pouquinho sobre um desenvolvimento desse pressuposto aqui, que trata sobre a nossa relação com o próximo, no que a gente fala sobre ele. E a gente vai ver, né, Santo Inácio estabelece quando a coisa é pecado, quando não é. Em regra geral, se o que a gente fala é para o bem do próximo, quem está ouvindo, ou da pessoa que cometeu o erro, não é pecado nenhum e é até meritório. Agora, se não há bem nenhum envolvido, se eu não pretendo dar bem para a pessoa que está ouvindo e nem o bem da pessoa que falou, que fez o erro, aquilo é o pecado tão grande quanto é o pecado do que eu estou comentando, né? Isso aqui é tremendo, porque muitas vezes a gente acaba reduzindo pecados mortais e veniais àquela listinha, né, que tem lá no listinha não, né? Não vou falar desrespeitosamente. As listas de exame de consciência que tem em muitos livros espirituais, que são excelentes. Né? Mas é importante a gente conhecer algumas dessas regras para poder compreender melhor os impulsos da nossa alma, sobretudo para com o nosso próximo, que é o nosso flagelo. Aguentar o próximo não é fácil. Quando São Paulo fala suportai-vos uns aos outros, ele quis dizer de dar apoio, né? De ser aquele apoio. Mas a outra ideia de suportar também se aplica, né? De aguentar realmente a dificuldade do outro, né? De fato suportar nesse sentido mais vulgar, né? De aguentar a criatura, né? Isso também se aplica bastante a nós. Tá bom? Eu vou parar por aqui, para não bater o recorde da Lohana e do Paulo. Vocês não estão me ouvindo?
Tá normal isso.
Normal, acho que é o seu celular. Mano. Eu tô acabando já. Então vou parar por aqui, né? Enfim, não, acho que foi pesado a aula. Muita coisa, né? Então na aula que vem nós continuamos. Deixa eu ver se tem perguntas. Nilson, você indica para fazermos exercícios que comecemos por onde? Moro no interior de Minas Gerais e nossos sacerdotes aqui, até nos exames de consciência mais apurados que eles fazem, eles resistem. Olha, eu vou ser extremamente franco. O único lugar no Brasil que eu conheço que faz exercício espiritual bom é na São Pio X. Ai meu Deus, o Nilson falou para ir na São Pio X. Não, estou falando que é o único lugar que eu conheço que faz exercício bem. Eu não conheço outro lugar. Eu não sei se os padres do IBP fazem. Se eles fazem, com certeza é bom. Com certeza é bom. Os únicos que eu conheço é da fraternidade. Então, acho que valeria a pena você reservar, assim, sei lá, umas férias, né? Ainda mais se for uma pessoa solteira que tem ainda essas possibilidades, reserva um tempo. Normalmente se faz exercícios espirituais durante a quaresma, ali na época do carnaval. É o momento mais propício, costuma-se, pelo menos aqui na nossa cultura, né? Na tradição brasileira, a época de retiro é carnaval. Então, ano que vem, né, que já perdemos esse ano, fica de olho no IBP. É, eu acho que é um dos poucos lugares em que eu não teria nenhuma reserva, né? Eu não sei se há outros padres que fazem, eu não conheço muita coisa, mas eu acho que os do IBP devem ser excelentes, né? Eu realmente nunca vivi um. E aí você reserva, sabe, viaja, faz a experiência. É, o exercício espiritual, pensa que nos grandes santos jesuítas, praticamente todos viviam uma vida normal até fazer os exercícios. O exercício realmente ele forma uma. Ele dá santidade a uma alma que entra nele com generosidade. Os padres jesuítas, né, dizem, apoiados em frases de alguns papas, que existe uma graça especial para os exercícios. É a graça dos exercícios, é uma graça que Deus reserva especialmente a quem faz. E isso aqui é bem provável, porque a igreja dá indulgências plenárias para esse exercício e é extremamente recomendado a todos os fiéis, né? Então é isso aí. Do IVE eu não conheço, os que eu vi eu não recomendaria, assim, do que eu vi, tá? Mas enfim, acho que entra no mesmo mérito de vários outros institutos, por exemplo, em Anápolis, aí pertinho, né? Eu acho tem não tão perto, mas mais perto que aqui em Manaus, tem vários grupos que fazem, né? Várias congregações religiosas que fazem, mas eu não recomendo. Não é que eu falo que é ruim, tá bom? Só que eu não vou recomendar. Não vou dizer que é bom. O que eu vi, por alguma razão, eu não recomendaria, tá bom? Não que seja ruim. Por favor, não leve minha palavra desse jeito. Nilson, você poderia repetir os princípios da espiritualidade inaciana? Ah, tem vários, Cristiano. Eu falei aqui hoje do Magis e do Agere Contra. Hoje eu só falei desses dois, né? Não sei se eu falei de outro. Mas basicamente são esses dois. A gente vai ver mais alguns na semana que vem, tá bom? Espero vocês todos lá. Bom, pessoal, vamos parar por aqui então. Eu agradeço a todos pela paciência, pela presença. Fiquem com Deus. Vamos rezar uma Ave Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Santo Inácio e Santo Afonso, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria, até semana que vem, se Deus quiser.
Salve Maria a todos, boa semana.